sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao Gibi Nosso de cada dia. Eu sou Léo Pomieri e hoje, queridos ouvintes, vamos resenhar um mangá. Um mangá aqui no Gibi Nosso de cada dia, né? Como lá nos nossos primeiros episódios do podcast, eu fiz um episódio com o Andrei onde que a gente discutiu se mangá é gibi. E é óbvio que é. É uma arte sequencial, uma banda desenhada, é quadrinho também. E nós vamos hoje falar de um mangá que está completando agora em outubro, né, 40 anos de existência, e é o avô do Battle Shonen, do estilo Shonen, e também Seinen, né, o pessoal gosta de sempre colocar ele também no pacote do Seinen, que é o incrível, maravilhoso, maravilhindo Hokuto no Ken. E para falar comigo sobre esse mangá maravilhoso, bacanudo, que é uma experiência incrível de leitura, está aqui pela primeira vez comigo aqui no Gibi Nosso de Cada Dia, Argel, lá do HQ Rústica. Seja bem-vindo, meu querido.
E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Valeu, Léo, pelo convite. É um mangá que eu tinha começado a ler e deu gás para concluir a leitura. Foi uma experiência muito boa e aí a gente vai comentar muita coisa legal aí.
É isso aí. O Argel, meus queridos colegas, é um dos apoiadores aqui do Gibi Nosso de Cada Dia também. Ele não é só um youtuber aí em ascensão, mas ele também é um apoiador do Gibi Nosso de Cada Dia. Uma das recompensas também é gravar um episódio comigo, tá bom? Só a título de informação. Mas depois a gente vai falar melhor sobre os apoios, tal, as novidades que a gente está planejando aqui pro Apoia-se do Gibi Nosso de Cada Dia. Então vamos lá. Hokuto no Ken é um mangá, começou em 1983, ele é escrito por um rapaz, um homem garboso chamado Buronson. Buronson é o apelido dele, né? O nome real dele é diferente, porque ele tem um bigodinho e era muito fã de filmes de brucutu, ali do fim dos anos 70, começo dos anos 80. O Buronson é de Charles Bronson, meus queridos ouvintes. E ele é desenhado por Tetsuo Hara, que é um incrível desenhista, que tem uma arte fenomenal e que influenciou gerações de outros grandes mangakás aí que a gente conhece, né? Como, por exemplo, o Hokuto no Ken influenciou Jojo, influenciou Dragon Ball, influenciou basicamente todo o Battle Shonen que veio depois. Por quê? Porque eles...
Berserk também.
Berserk, verdade. O Miura, por exemplo, era fãzaço do desenho do nosso querido Tetsuo Hara. Bem lembrado. E aí, uma coisa que é bem legal a gente falar, que Hokuto no Ken é tão famoso pelo simples motivo dele ter estabelecido conceitos de Battle Shonen que são conhecidos até hoje. Sabe o Pirata que Estica, que você assiste o anime, que é um anime genial, muito legal, bacana demais? Então, Hokuto no Ken estabeleceu vários dos clichês que a gente vê nesses animes, né? E a gente vai comentar sobre eles aqui agora. Então, vou perguntar pro meu convidado aqui, nosso querido Argel Alcântara, aqui que tá vindo pela primeira vez aqui no Gibi Nosso de Cada Dia. O seu contato com Hokuto no Ken foi nessa leitura? Você já tinha assistido do anime, já tinha ouvido falar? Conta pra gente.
Então, cara, eu não conhecia o anime, né? Sou dos anos 90, então eu cresci ali assistindo mais Pokémon, Dragon Ball, Cavaleiros, né? Foi mais nessa leva aí.
Uhum.
E aí, na época eu ia muito pra uma banca, né? Que eu comprava nos quadrinhos e tal, e eu ficava lá, tipo, uma hora e meia, quase todo dia. Eu trocava muita ideia com o parça lá, ele comentou de Hokuto no Ken, né? E aí eu comecei a ler, e aí, na verdade, eu achei meio que um Jojo piorado, né? E aí depois é que a gente vai lendo e conhecendo um pouco mais da obra, a gente vai vendo que, na verdade, é o contrário, né?
Uhum.
Na verdade, ele é um o começo de tudo, cara. Então, foi bem legal. A arte, assim, cara, é fenomenal, assim. As cenas de luta, eu gostei demais, demais mesmo. E, putz, cara, foi bem legal, assim, acompanhar a leitura. Tá, eu tô com muita leitura atrasada aí, né? Porque, enfim, quem compra gibi sabe que às vezes a gente acaba dando um espaço maior do que consegue dar conta aí.
Uhum.
Mas foi bem legal, cara. A experiência de ter lido Hokuto, assim, a história é muito massa. Inspirou bastante coisa. Tem muita inspiração também ali que a gente vê, né, no... Do Bruce Lee, né, ali, o design dele ali é todo, assim, lembra muito o Bruce Lee novinho, assim, né, o cabelinho mais curto e tal, então cara, foi muito massa, velho, foi muito massa.
Ah, é bem bacana, né, uma coisa que é legal a gente falar, Hokuto no Ken, ele teve o seu mangá, né, que foi publicado de 1983 até 1988, tá, em 27 volumes, no caso. Depois, em 1984, saiu o anime. Então, eu já aviso de antemão pro querido ouvinte que me acompanha aqui no Gibi Nosso de Cada Dia, me acompanha no Crossovercast e também no Filme Nosso de Cada Dia. Eu vou fazer um episódio, esse ano vai ser o episódio do mangá que eu vou estar fazendo aqui no Filme Nosso de cada dia. O ano que vem, em 84, quando fizer 40 anos do anime, eu vou fazer, nós faremos, né, lá no Crossovercast, o episódio do Hokuto no Ken, né, da série e tudo mais. A gente vai falar da série, dos ovos e tudo mais. E caso dê tempo de fazer para a próxima temporada do filme Nós de Cada Dia, eu vou fazer do filme de Hokuto no Ken, né? Porque o Hokuto no Ken também, ele tem um filme que foi pros cinemas e tudo mais, onde que ele adapta os primeiros 50 episódios do anime ali, a primeira metade do mangá, da primeiro terço do mangá, vamos lá. No primeiro terço, não, primeiro quarto do mangá, pra ser mais exato, ele tenta dar uma adaptada ali, acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Então, Hokuto no Ken vai ser celebrado aqui por mim e por várias outras pessoas aí na internet, porque ele é muito importante. São 40 anos de uma história que ditou, que moldou gerações. E uma coisa que é legal do Hokuto no Ken, quando a gente fala, é porque ele tem todo um contexto apocalíptico acontecendo com ele. Toda a história de Hokuto no Ken se passa naquele furor pós-guerra. Vale lembrar que em 83 a gente estava vivendo Guerra Fria, aquela monte de coisa. Então, aquele, entre aspas, sentimento de que alguma coisa poderia acontecer, estava com todo mundo. Não era só na Europa e nas Américas que isso acontecia. No Oriente também. O pessoal tinha medo de alguma coisa acontecer. E isso daí ajudou a ficção científica sempre tá escrevendo vários contextos de distopias. E o Buronson, quando ele foi chamado para fazer, porque o Tetsuhara é o seguinte, o Tetsuhara, quando ele tentou começar a trabalhar com a Shonen Jump e tal, ele tentou desenhar outros mangás que acabaram não chamando tanta atenção. Aí ele fez uma one shot do Hokuto no Ken, e essa one shot, na verdade, contava a história do Kazumi Kenshiro. Depois a gente explica melhor sobre esse nome mais pra frente, aqui no episódio. Mas o Kazumi Kenshiro ali, ele lutava com os caras numa área urbana e tal, e ele tinha essa arte marcial dele, né? Ele era um lutador cópia do Bruce Lee e tudo mais, e chamou a atenção dos editores ali da Shonen Jump, né, que gostaram muito, e esse one shot foi o mais vendido naquele mês, né, ele foi o que mais vendido, que fez mais sucesso entre os fãs. E aí, os editores da Shonen Jump chamaram o Tetsuhara e falou assim, cara, ó, você dá pra você incrementar isso, porque que a arte marcial do cara não toca pontos de acupuntura da pessoa e a pessoa sente algum efeito tal e tudo mais, explode. Tetsuhara no começo, nossa, explodir, cara, é demais, né? Mas beleza, vamos tentar.
E só um ponto, Léo, é que quando um dos volumes, né, acho que é no primeiro volume, tem um texto no final que ele conta que ele queria já ter um gibi saindo de arte marcial na revista, mas ele ainda não tinha achado a ideia. E quando o Tetsuhara trouxe essa ideia, ele tinha lido sobre esses pontos de acupressão e ele teve a ideia de fazer isso, só que ele ainda não tinha alguém que conseguisse trabalhar com ele pra fazer isso. E quando o Tetsuhara levou isso, ele juntou ali um mais dois, um mais um ali, e cara, deu muito certo, né, a combinação.
Exatamente, bem lembrado. O editor, ele tava na época estudando sobre acupressão, né? Tipo, isso daí é uma, né, na cultura oriental, né? Acupuntura e tal, são coisas importantíssimas, né? São vários detalhes que para nós ocidentais aqui demanda de muito, da gente pesquisar bastante para tá entendendo. E para eles é uma parada assim que eles estudam e tudo mais, mas é uma parada que muito mais da cultura deles, né? Infelizmente eu não moro por lá, né? Adoraria morar por lá e conhecer bastante dessas coisas. Eu acho que todo mundo gostaria de morar por lá. Mas, e aí esse editor deu essa ideia pro Tetsuhara, o Tetsuhara incrementou nessa one shot e fez um sucesso absurdo. Aí, até então, a Shonen Jump chegou e falou assim, não, beleza, vamos começar uma série. Como é que é? Mas pra essa série se sustentar, você não vai poder só usar isso, né? E o Tetsuhara, todo mundo sabe que muitos mangakás desenham e roteirizam ao mesmo tempo, né? Aí o Tetsuhara, né, foi sugerido pra ele, ó, vamos pegar um roteirista que já tinha feito outros mangás, roteirizado outros mangás bacanas de distopia e tudo mais, com conceitos onde que existiam artes marciais, ou quem sabe muita violência urbana, pra gente tentar mesclar aí. E trouxeram o Buronson. O Buronson chegou e começou a trabalhar junto com o Tetsuhara, e o Buronson chegou pro Tetsuhara e falou assim, cara, eu tenho uma ideia, porque eu acabei de assistir um filme que se chama Mad Max 2, e o Mad Max 2, eu acho que ele vai dar um ótimo pano de fundo pra gente poder colocar a todos esses elementos que você tá pensando aí, a gente poder criar uma boa história distópica e utilizar esses elementos. E aí o Tetsuhara foi lá, assistiu o Mad Max, foi atrás de ver sobre os pontos de pressão e tal, juntou com o Buronson, eles pensaram a história, e aí nasce, né, de fato, o mangá serializado do Hokuto no Ken, né, que aí não é mais o Kazumi Kenshiro, aí é só o Kenshiro, né, que começa a história. E em Hokuto no Ken, nos anos 90, aconteceu uma guerra nuclear que devastou o mundo. né? Então o mundo, todas as fontes secaram, as plantas, onde você planta não acontece mais nada, e só os mais fortes sobrevivem. Seu querido ouvinte já assistiu algum Mad Max, de preferência ou 2 ou 4, que eu acho que focam, o terceiro também, focam muito já nesse caos distópico que é as pessoas buscando combustível, água e comida todo tempo, e só os mais fortes sobrevivem, todo aquele aspecto punk, vocês vão ver isso bem caracterizado em Hokuto no Ken. O Kenshiro, que é o protagonista da série, ele é o mais recente descendente de uma arte marcial de mais de 1.800 anos chamada Hokuto Shinken, que é o Punho da Estrela do Norte. E o Hokuto Shinken é uma arte marcial, como a gente já citou, que atinge os pontos de acupuntura na pessoa, né, que aqui eles chamam de acupressão, e esses pontos podem tanto explodir quanto curar pessoas ao mesmo tempo. O termo que foi dado pro Kenshiro quando a série era rolava alguma propaganda referente a essa série de mangás lá, é que o Kenshiro era chamado de Salvador do Fim do Século, né? O ano era 1990 e tantos, então Salvador do Fim do Século é o termo utilizado pro Kenshiro. E aí, o mangá começa com essa jornada do Kenshiro. O Kenshiro, uma coisa muito engraçada, que essa semana eu vi uma galera postando um monte de coisa na internet por causa do mangá, por causa do anime, e assim, esse mangá, né, quem vê os desenhos, você percebe muitas das influências que o Tetsuhara acabou pegando por influência também do Buronson. Então, bem falado aí pelo Arjão no começo, o Kenshiro, no começo do mangá, ele lembra um pouco mais, né, o nosso querido Bruce Lee, né? O estilo de luta é um Kung Fu, né? A título de informação, o Hokuto Shinken, o Nanto Seiken, o Gento Goken, todas as artes marciais que a gente vê em Hokuto no Ken, são variações de Kung Fu, tá? São variações de artes marciais chinesas. E a forma como o Kenshiro luta, inclusive os sons, depois que foram reproduzidos no anime e tudo mais, são para modular o estilo de combate do Bruce Lee. Então a gente vê posições que o Bruce Lee utilizava, aquelas posições de lado, posições de braço.
Os gritinhos, né?
Os gritos. Então tudo isso, inclusive várias vezes ele pega num tchaco para lutar, que é muito legal quando ele utiliza num tchaco no mangá e tudo mais. E o Kenshiro, ele tem mais uma outra mistura. O Kenshiro é extremamente musculoso, né? No One Shot original, ele não era tão fortão, mas quando ele foi serializado pro mangá mesmo, aí ele já entrou mais naquela vibe dos brucutus dos anos 80 mesmo. Então, o Kenshiro, ele é bem fortão, super musculoso. Não só o Kenshiro, como todos os oponentes que tem, todos os homens fortes que tem no gibi, eles são, assim, incrivelmente parrudos. E isso daí deu uma alcunha, pelo menos aqui no Brasil, que esse mangá finalmente foi publicado na íntegra, né? Esse mangá não havia sido publicado no Brasil. E esse mangá chegou aqui em 2019 no Brasil com a JBC publicando. Ele terminou agora no ano de 2023, teve um atraso, obviamente, também por causa da pandemia, e ele foi publicado em 18 volumes, né? Daquele volume especial, é a edição especial, é a mais recente, todas as correções feitas com a melhor tradução.
Com extras
e um acabamento totalmente especial, sabe? A JBC tá de parabéns nessa edição. E só antes da gente continuar o papo, a JBC acabou de postar, ontem ou hoje, postou nas suas redes sociais que a galera tá pedindo reimpressão, porque agora todo mundo vai atrás de Hokuto no Ken, porque agora a galera vai conhecer mesmo, porque todo mundo tá gerando conteúdo, galera que conhece o Hokuto no Ken aqui, vai começar agora todo mundo falar sobre o mangá, falar sobre o anime, e a JBC vai fazer as publicações das novas tiragens. Só que a JBC pediu pra galera entrar no site, então, querido ouvinte, se você se interessar aí depois pro Hokuto no Ken, entre no site, vai lá no volume que você quer comprar, se tá faltando pra sua coleção, e peça, porque eles não têm mais agora, quando já passou um tempo, não tem como mais eles fazerem tiragens absurdas. Então eles vão fazer tiragens aí baseadas aí com uma média do que a galera tá pedindo. Então não adianta ir lá xingar os caras na rede social deles. Vai lá, usa a ferramenta deles de pedido lá, ó, reservar pra mim, coloca teu e-mail e eles vão te avisar quando eles...
Qualquer coisa, chama os amigos, pede pros amigos também. Ah, cara, vai lá, me ajuda a conseguir completar aqui minha coleção do Hokuto e tal.
É, exatamente. Tem que pedir. Infelizmente isso daí agora, quando perde o número, assim, e mangá é muito pior do que quadrinho hoje em dia, esse tipo de coisa. Mangá esgota muito rápido, a galera pega mesmo, e ainda mais esse que não havia sido publicado no Brasil e teve um hype muito grande. Eu lembro quando o mangá foi ser lançado aqui, até o Pipoque Nankin, que não tem nada a ver com a JBC, fez propaganda, porque a galera ficou muito contente, porque o mangá, obviamente, tem fansubs aí, scans. Se você não quiser comprar, você quiser ler de forma pirata, você vai conseguir ler ele também. Isso daí é normal, como qualquer outro mangá que tem aí publicado. Mas, por outro lado, todavia, esse mangá em específico, por ter 18 volumes, ser um acabamento bacana e tá num preço aí que eu acho até que justo pelo resultado final que ele entregou, eu acho que compensa você, é o tipo de mangá que compensa você ter, porque você vai acabar relendo ele. E eu e o Argel vai contar pra vocês por que que o Hokuto no Ken é influente e por que que ele vai fazer vocês continuar lendo. Então, Argel, pra gente começar aqui, a gente já deu uma introdução, o pessoal já entendeu o que o Kenshiro faz, por que o Kenshiro é fortão, né? O que que acontece e por que que é o Hokuto Shinken, que é, no final das contas, não só Kenshiro, mas a própria arte marcial, o Hokuto Shinken, é uma estrela no mangá.
Sim.
Ele é muito bacana. Aí eu pergunto pra você, meu querido Argel, nessa trajetória do Kenshiro, né, que a gente vê muitos personagens bacanas, né? O Kenshiro, obviamente, é o personagem principal, a gente acompanha todo uma odisseia com o Kenshiro, desde o momento em que a noiva é roubada dele, né? Porque a trajetória dele começa a partir daí. Rolou o fim do mundo, né? A guerra nuclear e tal. Só sobrou, né? Ele se viu só ele e a noiva dele, que é a Yuria. E a Yuria é roubada pelo melhor amigo do Kenshiro, o Shin. Porque o Shin, ele é meio que convencido por mais um personagem que a gente vai falar já já, a roubar a Yuria. Porque os tempos mudaram, não existe mais democracia, não existem leis. E é a lei do mais forte. E o Shin vai lá e derrota o Kenshiro e leva a Yuria com ele. Aí eu pergunto pra você, esse começo do mangá, esse começo dessa distopia, como é que você vê essa distopia trabalhada? É lógico que a gente tem influência fortíssima de Mad Max nisso, o aspecto dos vilões, o aspecto das pessoas, aquilo tudo. Mas como é que você vê esse mundo destruído de Hokuto no Ken?
Pois é, cara, é até uma parada assim que eu achei interessante, né? Quando eu peguei pra reler o Hokuto no Ken, e depois de eu ter lido a primeira ônibus do Conan da Panini, né, ali do Roy Thomas e tudo, e cara, toda a jornada ali do Kenshiro, meio que, eu acho que é pouco provável que tenha tido alguma conexão, mas é impressionante como chega a ser parecido também em alguns pontos tão, assim, de narrativos e tudo mais, em como a história é contada, como o protagonismo do personagem ali, tanto do Conan como do Kenshiro ali, de que eles chegam numa situação, aparece ali o vilão ali na história e tudo mais, tem muita porrada e tudo mais, e aí sempre quem cruza o caminho dele, seja aliado ou seja inimigo, sempre tá sujeito ali a levar a pior mais cedo ou mais tarde. E eu achei legal essa pegada assim que tem no mangá. Cara, eu comento lá que tem toda a questão do apocalipse atômico e tudo. E, cara, é legal porque, assim, no primeiro Mad Max a gente não tem tanta essa visão, assim, né? Não fica tão claro, assim, no filme. A gente sabe ali que o mundo tá meio que numa bad ali, tá acontecendo alguma coisa, mas não fica, assim, não vê tanto problema por conta disso como tu vê, por exemplo, depois, né? Somente no quando falou no Mad Max 2 e no 4 ali é bem escancarado, assim, a situação das pessoas ali. E a gente já vê muito isso aqui no Hokuto, né? A gente tem ali, como tu falou, as pessoas brigando o tempo todo pra conseguir água, que é o principal ali, né? Gasolina nem tanto, mas água é o principal. Tem muita disputa por água, inclusive tem muitas disputas que causam ali intrigas na história. Que acontecem por conta disso, né? Ali, principalmente no vilarejo ali do... Ai, caramba, deu um branco agora no nome dele, como é? Do meninozinho da Lin.
Ah, tá, é o primeiro vilarejo do mangá, isso.
O primeiro vilarejo que eles encontram, isso. E aí tem toda essa disputa ali que acontece, porque os bandidos, eles pegam alguém roubando água, e aí eles vão lá e tentam destruir todo o vilarejo, e o Kenshiro vai lá, defende a galera. Então cara, é muito legal essa construção, assim, que vai sendo, sabe? Vai tendo, assim, dentro do mangá, como tu falou, assim, de toda a odisseia do Kenshiro, dele ter ali, tipo, a noiva, assim, é um clichê meio que, assim, dos anos 80, né?
Uhum.
Mas é um ponto de partida, assim, que eu acho legal. Ele vai indo atrás e tenta achar. Ele acha várias pessoas ali parecidas que lembram ele, a Yuria, né? Logo no começo ali com o Shin, a gente tem ali que ele acha que é ela, mas na verdade é só uma boneca. E a gente descobre mais à frente o que vai acontecendo de tudo, por que aconteceu tudo pra Yuria ser levada. Então é muito legal isso aí.
É, um ponto que é legal a gente notar é que várias dessas situações, né, do Kenshiro chegar e salvar vilarejos é super recorrente no mangá. Esse detalhe é que o Kenshiro, ele começa essa jornada dele, o motivo dele se tornar o descendente da arte marcial Hokuto Shinken, que só pode ter um, é porque o Kenshiro é o único que tem o coração necessário para sobreviver ao fim dos tempos e fazer os julgamentos necessários para se utilizar o Hokuto Shinken. O Hokuto Shinken é uma arte marcial mortal e também é uma arte marcial que pode salvar vidas. E isso daí é um entendimento que isso daí custa para vários personagens durante a história. E esse começo do Kenshiro ser derrotado pelo Shin, né? Porque o pessoal fala, pô, o Kenshiro fortão desse jeito, né? Ele, logo no primeiro história, coisa do mangá, ele já tomou pau e tal e tudo mais. É porque o Kenshiro, ele é uma pessoa muito amorosa, né? A grande verdade é essa, o Kenshiro, ele tem muito amor.
Ele tem muita empatia, cara.
Extrema empatia com todo mundo. O Kenshiro é uma pessoa que sabe entender as pessoas e tudo mais.
Sabe apreciar bastante o valor da vida da galera ali.
Exatamente. Por ele ter esse poder mortal nas mãos, ele aprecia muito a vida. Ele é apegado à vida. E quando ele é derrotado pelo Shin, o Shin explica pra ele, fala, você não tem ambição, eu tenho. É por isso que você não consegue. Por isso que você não consegue as coisas e tudo mais. Porque Kenshiro a vida toda viveu achando que só o amor e ser bom com as pessoas, mesmo ele sendo um incrível lutador de artes marciais, já bastava pra ele e pra Yuri viver feliz nesse pós-apocalipse, né? E aí o Kenshiro começa a ter os outros sentimentos, porque é isso que é legal. O Kenshiro, ele não é um protagonista vazio, como às vezes muitas pessoas dizem, pessoas aí que não são versadas em Hokuto no Ken, só conhecem o Hokuto no Ken pelo meme do Nani.
Pelo meme.
Né? Então, sim. Muita gente acha que, pô, ele é estoico, ele tem aquela cara daquele jeito, e tudo isso é explicado no mangá. É explicado porque o Kenshiro tem esse rosto fechado, depois lá na frente, quando a Yuria morre, quando ele tá em absoluta tristeza, o rosto dele muda, o Tetsuhara muda o rosto dele pra ser uma pessoa que sempre tá com o rosto triste. Então, tipo assim, é muito legal isso no mangá. E o Kenshiro nessa busca pra ir atrás da Yuria e por vingança, o Kenshiro pra sobreviver, inclusive, aí começa a entrar os poderes sobre-humanos do Kenshiro, né? Ele se alimenta até de terra pra continuar vivo, pra ir atrás do Shin, né? E resgatar a Yuria e se vingar do que foi feito com ele. E nesse caminho ele cai, né? Nesse vilarejo, onde que ele conhece as duas crianças, a Lin e o Bat, né, que aqui é Bato, né, em japonês o pessoal fala, e a Lin é Rin, né, acaba ficando com aquele som meio assim. A Lin e o Bat são duas crianças que acompanham o Kenshiro e testemunham a lenda do Kenshiro. É muito importante salientar que são crianças que vão ver muitas situações bonitas e muitas situações ruins. O mangá, ele é um mangá adulto, desde o começo, então ele é um mangá que trata não só de temas como violência e outras coisas, mas ele trata muito de tristeza, como o Argel citou, a empatia do Kenshiro com pessoas que necessitam, as curas que o Kenshiro faz no caminho, e presenciam também vários outros sentimentos, como, por exemplo, o amor fraternal. E um negócio bem legal da gente falar é que o Kenshiro, mesmo ele sendo extremamente poderoso, ele não tem desejos de conquista. É isso que é muito importante salientar. E é justamente por isso que ele foi escolhido, né? Ele não quer desafiar nada mais do que... Ele só quer viver a vida, ele quer paz. Ele busca paz do começo do mangá até o fim. Só que para isso, ele sabe que você só busca paz, você tem que estar disposto a lutar. Isso é uma das mensagens que o mangá coloca pra gente. E aí, a gente vai lendo durante essa primeira parte do mangá vários pontos onde que o Kenshiro vai salvando o vilarejo atrás de vilarejo e começa-se a lenda de Kenshiro. As pessoas começam a falar do Kenshiro pra todo mundo, né? E uma coisa legal, Argil, quando a gente vai lendo, né? E é uma piada que todo mundo fala, você lê um volume de Hokuto no Ken, então cresce barba em você, cresce pelo na mão por causa do nível de testosterona. Mas eu vou te falar, cara, é um dos animes mais sentimentais que eu já vi, né? Porque ele não é um anime literalmente só de porrada, né? Essa semana aí, junto com a galera que tá festejando a chegada do anime, tem os desavisados que ouviram falar ontem de Hokuto no Ken, e o cara me posta na internet, esse vai ser um anime sem lacração, um anime sem política, que pananama, pananama, pananama. Rapaz, o Kenshiro chora mais do que mata a gente, né, porque o Kenshiro ele é extremamente sentimental, e tem muita política aqui, porque tecnicamente o Kenshiro ele é um revolucionário, o que ele salva o povo de tiranos. Sim, aqui nesse mangá não tá no gibi.
Basicamente, os principais vilões são déspotas de vilarejos, cidades ou países, né. E o Kenshiro vai basicamente contra toda essa tirania que eles querem colocar as pessoas como subserventes, de colocar as pessoas em situações de perigo, de matar mesmo a galera, escravizar, né? Então o Kenshiro, ele vai totalmente contra isso. Cara, tem umas cenas, tipo, que eu até tava dando uma folheada, assim, que eu parei, assim, eu falei assim, cara, ele chora na morte dos inimigos dele, em alguns ele chora, né? Que são algumas pessoas que eram mais próximas a ele. Ele não queria que isso acontecesse, mas que essas pessoas tinham uma ambição muito grande, Shinji queriam exercer poder sobre outras pessoas, sobre outras cidades, sobre outros reinos, e que por conta disso ele teve que intervir e teve que parar a pessoa de forma que ele conseguia ali, uhum. né? A todo necessário ali que ele... E ele não quer fazer isso, né, cara? A gente vê que ele não quer fazer isso. Por isso que ele chora muito, ele se emociona muito, ele sente muito a perda das pessoas.
É interessante que o conflito vai até ele, né? Tirando o caso de vilarejos que tem os arruaceiros tal, e tudo mais, porque assim, uma coisa que o Kenshiro tem é que quando ele faz o julgamento da pessoa, né, que ele define que a pessoa vai morrer, geralmente é porque os caras é realmente muito ruim. O mangá, ele se assegura de deixar pro leitor que o cara que é punido com o Hokuto Shinken, ele tá sendo punido com o Hokuto Shinken por merecer. É essa que é uma parada muito interessante do mangá. Ele não é deliberadamente uma distribuição de sopapos e gente explodindo. Fora que no anime, pra quem já assistiu o anime, no anime, quando as pessoas vão explodir e tal e tudo mais, se torna uma silhueta, né? Fica preto e branco, fica um preto, uma sombra preta, e é a sombra que explode. No mangá, a gente vê tripa, a gente vê olho estourando, ossos.
Nossa, é visceral demais.
É extremamente visceral o mangá.
Cérebro.
A gente vê o corpo inteiro de maluco. E tipo assim, existem mortes, não só ocasionadas pelo Kenshiro, mas por vilões também, que são extremamente pesadas. Uma coisa que é legal a gente também comentar é que certos inimigos não têm escrúpulos nenhum. Isso é pra mostrar como é isso daí, um conceito que o Buronson pegou do próprio Mad Max, né? Porque o Mad Max, tematicamente, se a gente parar pra pensar, o primeiro filme é a corda bamba entre a antiga civilização e o caos, né? O segundo filme já é puro caos. Então ele pega essa parte do caos, onde que as pessoas, quando elas vão buscar o que elas querem, elas não estão pensando umas nas outras. E o interessante é ver que o Kenshiro trata desde o inimigo mais poderoso e honrado que ele enfrenta, inclusive alguns que a gente vai citar aqui, é até aquele senhorzinho idoso que tá precisando de ajuda, cego no vilarejo, ele trata todo mundo igual. Isso daí é muito importante. O Kenshiro ensina muito mais de empatia e amor pras pessoas do que muito cara aí, ultimamente, que se diz religioso aí, que a gente vê pela internet.
Sim.
Entendeu? Então, tipo assim, é uma mensagem muito forte. Ele é um mangá muito atual pra ter 40 anos. Se você parar pra pensar, ele é um mangá que conversa com os tempos de hoje. E aí, é uma coisa que é legal afirmar aí pro querido ouvinte, é que o mangá, ele possui a seu nível política, como a gente falou. Então, existem revoluções, existem pseudo-monarquistas, comerciantes,
criadores.
Isso, tem tudo, cara. Tem tudo quanto é problema que a gente parar pra pensar aí, que é relacionado à política, depois separação de terras, domínio de locais e situações entre outras terras. Existem tudo isso no mangá. Por quê? Porque a humanidade, ela acaba tendo que se desenvolver. Tem a guerra nuclear, mas a humanidade começa, de qualquer forma, a se desenvolver. Ela tem que dar seu jeito. E a gente vai acompanhando isso no mangá, porque o Lin, o Bat e a Lin começam crianças no mangá, mas vai acabar no mangá lá na frente, eles já estão adultos. Então tem muito disso aqui na história.
Tem um comentário legal do Bat e a Lin, é que no originalmente tem o time skip, né, e eles estão adultos,
uhum.
mas nessa edição que a JBC lançou, tem ali um extrazinho que foi criado especificamente pra essa edição especial.
Isso.
Que mostra ali a história deles um pouco mais velhos, assim, né, então tem esse interlúdiozinho aí de extra que a JBC publicou agora.
Cara, muito bem lembrado, né? Esse extra, inclusive, foi escrito aqui pelos anos 2000, no período que iam ser lançados alguns ovas de Hokuto no Ken, né? Porque o anime tem 109 episódios da primeira parte, e depois ele tem mais 43 episódios da segunda parte, né? Ele adapta os dois primeiros grandes arcos do mangá, né? E os outros dois arcos finais nunca foram adaptados para anime. Então a galera já tá toda empolvorosa porque quer ver o final real, como realmente acaba Hokuto no Ken aí quando sair. E a JBC publicou tudo na íntegra, inclusive esse extra que o nosso querido Argel comentou. E esse extra é muito legal, porque no anime, a gente não vê essas mudanças, né? O Rei Negro, que é o cavalão, né? O cavalão, ele já tá com o tapa-olho. No anime, a gente não sabe como ele adquiriu o tapa-olho.
Sim.
Nessa one-shot de 80 páginas, conta tudo pra gente. A gente vê como Kenshiro resolve voltar pra sua jornada. Tudo isso é bem legal. Aí, Argel, eu vou perguntar pra você. É todo esse aspecto que a gente fala sobre revoluções, que a gente vai ver muito aqui no Gibi, os déspotas e tudo mais, a gente conhece várias pessoas dentro da jornada do Kenshiro, que são pessoas aí que estão tentando sobreviver. Como eu citei, o mundo acaba se desenvolvendo. E a gente vê que, inclusive, algumas tecnologias passam a vigorar, né? Grandes cidades, aquele tipo de coisa. E aí eu queria saber, como você se sentiu vendo, né? Como o mangá trabalhou bem essa mudança de tempo, né? De novas nações surgindo, de como cada local, por exemplo, parecia ter alguém forte que poderia reger, como, por exemplo, lá pro final, a história daquele rei que tinha os três filhos. Como que você vê esse desenvolvimento no mangá, fazendo ele não ficar sempre parado naquele deserto com cidades fantasmas?
Pois é, eu achei bem legal, porque, assim, no começo... ele vai mais ali meio que rumando ali de cidade em cidade, né? Então são os mais problemas, assim, mais pontuais. Mas a gente tem que ter. A gente consegue ver que cada vez mais vai aparecendo algumas coisas um pouco mais, digamos assim, civilizadas, digamos, né? Porque ele vai evoluindo, assim, de cidades. E quando. É engraçado porque quando a gente fala, principalmente ali na história, quando ele tá indo lutar contra o Kenno, né?
Uhum.
E tem aquela mega torre ali e tal, que são os estados, acho que mais do sul, né? Que é o último general do sul ali.
Uhum.
Cara, é muito legal, cara. E principalmente quando ele vai, né? Ali tem uma hora que ele sai pra outros países e tudo mais. E aí a gente consegue ver muito mais, assim, como a civilização se tornou. E cara, surge muita gente ruim que tem muito poder, que é muito forte, que tem muita ambição, que tem muita ganância. E, cara, o Kenshiro, se não fosse por ele, a galera ia tá muito ferrada, velho.
É
muito legal tudo aquilo que ele faz ali, principalmente aquele que tu comentou do reino que tem ali, que o rei, né, que ele tem os três filhos e que os três filhos estão o tempo todo brigando e praticamente se matando.
Uhum.
A forma como o Kenshiro chega lá e... Vocês não sabem o que estão fazendo, não. Vamos fazer um negócio. Vamos conversar aqui, né? Joga as cartas na mesa lá, derrota a galera. A galera, tipo, acaba... Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida?
Exatamente.
É muito legal. Legal, cara.
É interessante que nem tudo é resolvido na porrada, né, no anime, né? E tipo assim, o Hokuto Shinken nem sempre ele é um motivo da violência em si. É lógico, por ser um Battle Shonen contra os vilões, o Hokuto Shinken ele vai ser usado e vai ser usado assim de formas extremamente criativas, né? O mangá tem desde luta séria até várias mortes galhofas, assim, de capanga, sabe? Tem cenas assim engraçadíssimas, né? Que nem a cena do cara que dá um golpe no. Fala pro Kenshiro que ele também é o mestre do Hokuto Shinken, dá aquele golpe do Kenshiro dos 3 segundos, né, que põe os dois polegares na cabeça do cara, aí ele fala assim pro Kenshiro, você já tá morto, e o Kenshiro, beleza, em quanto tempo eu vou morrer? Em 3 segundos, aí a hora que o cara, eu vou contar pra você, e o cara conta, o cara explode, e o Kenshiro nem pôs a mão nele, o cara encostando o Kenshiro, o cara morreu. Então tem umas cenas assim que acabam sendo até um pouco engraçadas, sabe, dentro do mangá. Eu entendo isso como uma forma de mostrar também o quão o Hokuto Shinken escolhe melhor suas batalhas, entendeu? Então, todas as batalhas difíceis do mangá, que vão começar a acontecer a partir da primeira grande luta do Kenshiro, que é a Kushin mesmo, a primeira grande luta com ele. Uma coisa que é legal a gente falar é que as artes marciais aqui, elas são baseadas em constelações e todas eles são relacionadas a um rei celestial, alguma parada assim bem relacionada à astrologia. Uma coisa que é legal a gente comentar é que fora o Hokuto Shinken, que é a arte marcial principal do mangá, a gente tem aqui o Nanto Seiken, né, que é o punho do sul. O punho do norte é o Hokuto e o Nanto é o punho do sul. É falado desde de tempos imemoriais que Nanto e Hokuto trabalham juntos pela paz do mundo. E quando o Nanto cai em desgraça, o Hokuto surge, né? O Hokuto Shinken surge para resolver esse problema. E vice-versa, tá? São duas situações que se invertem. Dentro de Nanto, existe uma variação de artes marciais de 108 artes marciais diferentes. Essas 108 artes marciais possuem 6 principais, que são chamadas ali, no caso, né, de Nanto Hokusei. E os representantes do Nanto Hokusei são personagens aqui dentro do mangá que são de alinhados, né, a oponentes, assim, perigosíssimos do Kenshiro. Por quê? Porque os guerreiros de Nanto, apesar de não parecer, porque a gente vê muito do Hokuto Shinken, o tanto que o Hokuto Shinken é forte, o Nanto Seiken tem o mesmo nível de destruição. Ele é extremamente poderoso. Porém, é o coração que tá por trás do guerreiro que rege tudo. E isso a gente lê um mangá, a gente entende. Então, o Shin, que é o primeiro membro do Nanto que a gente vê, ele controla né, um estilo de Nanto, né, que no caso agora eu realmente me esqueci o Nanto dele, né, e ele é derrotado pelo Kenshiro, e o Kenshiro acha que a Yuria morreu ali no começo, né, dá a impressão pra gente que a Yuria morreu, porque a Yuria foi sequestrada pelo Shin, e o Shin ficava com aquela parada de tentar agradar ela, só que o Shin tinha se perdido, ele tinha enlouquecido porque ele queria a aprovação da Yuria, né.
Ele fala que ela caiu, né, ele fala que ela se jogou.
Que ela não suportou ver, né, o que estava sendo feito. O Shin, inclusive, foi o homem que, quando ele foi roubar a Yuria, fez a marca, né, da constelação de Ursa Maior no peito do Kenshiro, né, as sete marcas do Kenshiro, que são uma marca registrada do Kenshiro. O Kenshiro é reconhecido nos lugares por essa marca. Inclusive, depois vai ter lá na frente, um cara que vai usar essas marcas para tentar queimar o filme do Kenshiro. Um segundo personagem que é legal a gente falar do Nanto, que pra mim é o segundo melhor personagem do mangá no sentido de aliado, né, do Kenshiro, e que eu gosto muito, e provavelmente uma das mortes mais sentidas do mangá, e que depois isso daí foi replicado em vários outros mangás, como no próprio Jojo, quando morre o Caesar, por exemplo, né, que é o rei, né, do Nanto Suichouken.
Nossa, cara, nem me fala, dói até hoje.
Dói, não, todo mundo fica, porque o rei tem assim, da história dos Nantos Hokusei, ele é o que tem a pior história. Ele teve a irmã raptada por um cara que no dia do casamento dela, o cara matou todo mundo, matou os pais do rei. O rei não tava perto na hora, no momento. O cara matou todo mundo, sequestrou a irmã dele e levou a irmã dele pra se tornar prostituta. E então o rei tem a ambição de procurar o homem, porque a única prova que eles têm é que esse homem tem sete marcas no peito. Então ele sai atrás desse cara, até o momento que ele encontra o Kenshiro, né? E, só que aí depois, com o tempo, o Kenshiro revela que ele tem as sete marcas, mas aí até então o rei já tinha presenciado o Kenshiro em ação, já tinha presenciado o coração do Kenshiro. O
caráter dele.
E tudo mais, né? O caráter dele. E aí ele fala, não pode ser você, deve ser alguma outra pessoa com marca, não pode ser você. E o rei, ele morre de uma forma, assim, extremamente dolorosa, tal. Então, tipo, é um personagem, assim, que marca muito, assim, que o Margil comentou, dói só da gente lembrar. Um outro personagem bacana que a gente pode lembrar do Nanto Hokusen é o Yuda. O Yuda completamente baseado do de Snyder da banda Twisted Sister. Isso é uma coisa muito característica do mangá. O Kenshiro no começo lembra o Procuburuse, mas dali um tempo ele fica com um rosto e semelhança muito parecidas com o do Stallone, cara. Inclusive quando ele coloca óculos.
Nossa, demais.
A gente lembra do Stallone o tempo todo.
Tem uma cena dele no barco e aí que ele tá com óculos escuros, que eu olho assim, um bicho, esse aqui é o Stallone todinho, cara. Não tem?
É o Cobra.
É?
O Stallone Cobra. Igualzinho, cara.
Idêntico, velho.
E isso daí é muito legal, sabe? E aí depois a gente tem outros caras. Por exemplo, lá na frente a gente vai ter o Falco, né? O personagem, o Falco é o Dolph Lundgren. Desenhado assim, certinho, seu desenho. E o Yuda, por exemplo, aqui do Nanto também, o Yuda, ele parece o de Snyder, né? É muito legal esse tipo de coisa. A gente tem também depois o Shu, né? Que é um dos membros do Nanto Kuroko-sen, que ele é envolvido com o Imperador do Sul, né? Que o Imperador do Sul é o Salter, né, que é um dos oponentes aí, o último oponente mais perigoso ali do Nanto Hokusei.
Só um detalhe, tá? Eu peguei aqui as estrelas de cada um deles, né?
Uhum.
O Rei, ele é a estrela da justiça.
Isso.
O Yuda é o do encantamento. O Shu é o da benevolência e o Salter é a estrela da liderança. Mas tem alguma parada na estrela dele que essa liderança pode se tornar uma ditadura, né? A estrela da liderança barra ditadura. Dependendo isso. Muito do caráter de quem usar esse poder.
Exato, muito bem lembrado. Então, cada um deles, esses guerreiros representam, assim, eles têm uma estrela guia pra todos eles. E isso daí é totalmente, a arte marcial deles segue esses dizeres, né? Que nem o nosso querido Ergil citou aqui. Então, é muito legal que esses personagens do Nanto Hokusei, o Shio, o Rei, o Yuda, o Shin, o Salter, né? Eles são como a gente pode dizer, são aliados e vilões ali do Kenshiro, que ao mesmo tempo depois tem no final de suas vidas, eles acabam, a alma deles passa a fazer parte do que o Kenshiro é. O Kenshiro leva esses homens no coração.
Sim.
Mesmo que alguns tenham sido vilões, tal e tudo mais, porque esses caras são derrotados assim como o Argel falou no começo, são homens que se perderam. E o Kenshiro não teve outra alternativa a não ser enfrentar esses caras até a morte.
Ele vai levando, acho que é como se fosse o desejo original da visão de mundo que cada um tinha, assim, antes de ser corrompido, né, pelo poder.
Isso.
Então ele vai levando todo o caráter, assim, o lado bom que eles tinham, esse espírito de luta, assim, tanto quanto o espírito como as técnicas também, né? Ele vai absorvendo ali, incorporando as técnicas dos outros que ele consegue aprender durante a luta. É muito legal isso.
Tem esse detalhe. O Hokuto Shinken, ele tem essa habilidade absurda de observar outra arte marcial e englobar essa arte marcial depois. E isso daí é bacana porque isso ajuda a homenagear esses guerreiros que estão com o Kenshiro. O Kenshiro, pra demonstrar que esses homens andam com ele pra sempre, né? E não importa se é vilão, se é um vilão honrado que ele teve ou um grande amigo, um aliado, esses caras andam com ele e o Kenshiro reproduz várias das artes marciais de Nanto durante a trajetória toda do mangá. É incrível, cara. E eu acho uma sacada, assim, genial. E a gente tem várias pessoas, outros personagens menores que a gente vê. Tipo, a gente tem também a Mamiya, que é uma pessoa que depois tem uma história com o Yuda, por exemplo, lá na frente, que é salva pelo rei. Aquela parada toda. A gente entende porque que o Yuda sempre foi fã do rei. Ou seja, tem outros subplots dentro da trama pra não ficar naquela parada maçante do Kenshiro em um lugar, salvar o lugar. Kenshiro em outro lugar, salvar o lugar. Tudo tem uma subtrama. Então, os personagens, mesmo que eles tenham depois, dentro da história, pouco espaço, eles são trabalhados. A gente nunca deixa de esquecer. E pelo Kenshiro sempre estar relembrando esses personagens de alguma forma, a gente fica até o fim do mangá, desses 18 volumes, se lembrando basicamente de tudo que aconteceu, de toda essa trajetória. E isso daí eu acho que é uma sacada muito boa do Buronson e do Tetsuhara em fazer a gente ficar relembrando esse tipo de coisa, porque são conceitos que, tipo assim, dependendo do tempo que a gente for demorar pra ler, podem se perder. A gente sabe que uma leitura longa de tantos volumes assim, de tantas edições assim, pode ocasionar. E o mangá, ele tem total controle de tempo sobre esse tipo de coisa e de narrativa, né? Agora, falando um outro grupo de personagens que a gente vê no mangá, né? Isso a gente tá falando, galera, da primeira parte do mangá, tá? Do primeiro grande arco do mangá.
Muita coisa.
Tem muita coisa, né? A gente tá tentando resumir aqui, tentando dar o mínimo de certos spoilers aí e tal, só pra vocês irem atrás. A gente quer que vocês conheçam Hokuto no Ken, entendam que é uma obra, desmistifique essa história de que é mangá de macho alfa, que isso é besteira. Ele é um mangá pra todo mundo vai adorar, entendeu? Homens, mulheres, crianças, todo mundo vai adorar Hokuto no Ken. Vocês podem ler que vocês vão gostar bastante. Só não recomendo pra uma criança muito nova, porque de fato ele é um mangá bem violento, entendeu? Então ele tem às vezes algumas visões, tipo assim, umas cenas bem perturbadoras, né? Os vilões são realmente muito maus, fazem judião de crianças, judião de mulheres, judião de idosos, então pessoas assim que são sacaneadas. Tem um maluco que faz arremesso de pessoas, o cara é grande, o cara faz arremesso de pessoas na sacanagem, entendeu? Então o mangá tem algumas dessas cenas que não são muito recomendadas para crianças muito novas. Nem o anime também eu recomendo para crianças muito novas, porque algumas dessas cenas foram replicadas lá, mesmo que elas foram meio abrantadas. Um outro grupo de personagens que a gente tem é que é o seguinte, como eu disse no começo, o Kenshiro, ele é o único, né, regente do Hokuto Shinken, entre aspas. Porque o que que acontece? Quando é escolhido um sucessor do Hokuto Shinken, qualquer outro cara que era candidato, o mestre que passou os ensinamentos pro próximo sucessor, esse mestre tem que ir lá e selar os punhos. Como que ele geralmente sela os punhos? Ou ele mata esse aluno dele, ou ele utiliza um ponto de acupressão pra esse garoto esquecer todas as artes marciais, esquecer memórias e tudo mais. Existe um ponto de acupressão que faz isso ali no mangá. Acontece, e depois, né, obviamente, esse mestre ou se mata, ou ele é derrotado em combate pelo novo sucessor. O que acontece é que na noite em que o Kenshiro, né, tava pensando em ir embora com a Yura, que ele foi escolhido, um desses irmãos, porque o Kenshiro tem mais três irmãos que treinam com ele, né? Um deles é o Jage, que é um antigo oponente do Kenshiro ali, um dos rivais que o Kenshiro tinha lá na sucessão do Hokuto Shinken, que é um malandro de marca maior.
Canalha total ali.
Né? Ele é o mais malandrão e ele tentou matar o Kenshiro. E o Kenshiro, durante um golpe de Hokuto Shinken, tipo, deformou o rosto do Jage. E ele é aquele famoso personagem que usa uma máscara vermelha, anda com uma 12 total Mad Max, e ele fez uma marca também também no peito dele da Ursa Maior.
Das Sete Estrelas.
E das Sete Estrelas, e tá fazendo. E é esse cidadão que no caso aí, né, tenta queimar o filme do Kenshiro. Então ele vai nos lugares, toma os lugares, mata as pessoas, fala: eu uso o Hokuto Shinken e meu nome é Kenshiro. Ele sai falando pra todo mundo. Inclusive, ele é o cara que sequestra a irmã do rei, que a gente vê aí no meio da história do rei, né? A hora que a gente chega na parte que trabalha o rei melhor. E aí, um outro irmão que a gente tem é o Toki. O Toki, basicamente, era pra ser, entre aspas, a melhor opção do mestre Ryuken como o escolhido do Hokuto Shinken, era pra ser ele a pessoa. Por quê? Porque ele, nem todos os guerreiros, inclusive, ele tinha um coração, ele tem um coração mais bondoso que o do Kenshiro e um julgamento melhor. E o estilo de Hokuto Shinken dele era um estilo muito mais suave, né? Ele tinha um julgamento muito melhor que o próprio Kenshiro do Hokuto Shinken. Porém, pra salvar a vida do Kenshiro e da Yuria, né, durante o ataque nuclear, ele prende eles dentro de um bunker, quantas pessoas ele não cabia dentro desse abrigo, e ele suportou a explosão, né? Só que todo mundo sabe que uma explosão nuclear traz radiação, e o Toki ficou muito doente, ficou com o corpo debilitado e acabou perdendo a chance de se tornar o sucessor. Como o corpo dele não ia aguentar, o Kenshiro acabou se tornando o sucessor. E o terceiro e último irmão aqui que a gente tem, que é o Hao. O Hao, na verdade, ele é o, tecnicamente, no mangá, assim, conforme a gente vai lendo, ele é como se ele fosse um segundo salvador do fim do século. O mangá deixa muito claro pra gente que nessa era conturbada, as estrelas trouxeram, né, os deuses mandaram dois representantes do Hokuto Shinken. Só que ele não foi escolhido pra ser o sucessor. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Kenshiro tem calma, um bom julgamento, um ótimo coração, o Hao, ele tem uma ambição muito grande.
Completo oposto.
Ele é completamente o oposto. Inclusive, é mostrado pra gente o teste, né? Durante o mangá a gente vê o teste de escolha, e o teste era com um tigre. O Kenshiro consegue acalmar o tigre. O Hao vai lá e decapita o tigre, né?
Sim.
Sinceramente, assim, sem dó nenhuma, sem pensar duas vezes, o Hao, ele é grandão, fortão, ele luta muito, ele é um talento nato pro Hokuto Shinken, né? Ele é extremamente poderoso, e durante o mangá também é trabalhado todos esses personagens que a gente comentou aqui, eles são muito bem trabalhados, mesmo eles não sendo os personagens principais. E o Hao resolve seguir o caminho dele.
O Hao é interessante porque, assim, como tu comentou, né? Eles são as duas estrelas, e o Hao, ele vai tentando meio que trazer a paz na base do medo, né?
Isso.
E da dominância. Então é muito legal. E da opressão também ali. Porque, enfim, ele é impiedoso. Ele quer que tudo funcione do jeito que ele quer. Quer que tudo fique na paz, mas sob o medo, né? E paz sob o medo, ela não tem duração muito longa, né?
Isso.
Então, esse problema aí.
É, o detalhe maior, né? É que o Hao, né? Ele tem... Enquanto o Kenshiro é o salvador do fim do século, o Hao é o dominador do fim do século, né? Ele é colocado como isso.
Sim.
E ele passa a se chamar Ken-O, né? Que é o Lorde dos Punhos, né? O Rei dos Punhos. E ele passa a caçar vários artistas marciais, né? Adquirindo... É, como eu já comentei, o Hokuto Shinken adquire o conhecimento de outras artes marciais, ele consegue ver e englobar em si próprio e eliminar possíveis pessoas que podem, né, tipo, acabar com esse reinado dele. E o Hao só teme duas pessoas. Uma delas é o Toki, que é o irmão mais novo dele de sangue, e o Kenshiro, que é um irmão adotivo deles, né? Porque eles são considerados como irmãos, né? Então, e ele teme o Kenshiro por ser o sucessor. Porque o sucessor do Hokuto Shinken domina uma técnica chamada Musou Tensei, né? Que é o vazio, né? Ele tem a capacidade de dominar, né, o punho do vazio. E o Musou Tensei, ele pra ser chega pro lutador de Hokuto Shinken atingir isso, né? Ele precisa conhecer uma tristeza muito profunda, um amor muito profundo, um ódio muito profundo, uma obsessão muito profunda. Ou seja, ele precisa passar por todos os ciclos de sentimento da vida pra conseguir atingir o vazio. Porque o vazio é como se qualquer coisa não atingisse mais a pessoa, porque tudo de ruim que já aconteceu na vida do cara já fez o efeito nele, então nada mais importa. E isso torna o Hokuto Shinken muito mais poderoso, o usuário do Hokuto Shinken praticamente, né, virtualmente invencível, né? Isso daí a gente vai ver mais lá na frente. E o Hao começa, assim como o Argel falou, dominar de forma contrária, né? O Hao forma exércitos, toma propriedades, aquele tipo de coisa. O legal é que o Hao, ele monta um cavalo gigante selvagem chamado Kokuo, né? O Rei Negro. né? E o Kokuo, cara, é muito legal quando a gente fala do cavalo, porque o cavalo é imponente, ele é um cavalo e ele respeita, tipo assim, só o Raó consegue montar ele, mas durante depois o mangá a gente vê que certas outras pessoas são respeitadas pelo Kokuo a ponto de serem montadas por ele. Um oponente do Raó lá na frente e o próprio Kenshiro.
É um baita corcel, cara, ele é muito imponente, assim, e ele não é só um acessório do Raul, né? Ele tem, assim, se você chegar perto dele, ele vai te detonar, assim, brincando, cara.
Ele é um cavalo selvagem, ele entra nos combates junto, ele tem sentimentos, né? Então, tipo assim, ele entende, inclusive tem uma hora que o pessoal vai querer impedir uma luta, o Kokuo entra na frente e fala, não, deixa eles lutarem, sabe? Tipo, mais ou menos isso, é muito legal esse tipo de coisa. Então, ele é um cavalo sentimentos, essa one shot que a gente citou do começo, né? Que se passa entre o time skip do mangá, né? Que a gente comentou que é póstumo, explica completamente o que é o Kokuo, né? Tipo assim, qual é o sentimento, qual é o entendimento do Kokuo? Porque o Kokuo, ele é um cavalo selvagem que ele tá vivendo, ele tá testemunhando o fim do século também. Todas essas batalhas, ele também está testemunhando. Tudo bem, a gente pode pensar um animal tal e tudo mais, mas no mangá, ele é entendido como um ser único, tá? Então a gente, quando lê um mangá, a gente tem que entender qual é o aspecto do Kokuo nisso. Então, e ele é um símbolo da opulência do Raó também. Tanto é que vários oponentes, o Raó nem desce do Kokuo, porque ele fala, não, você não é digno nem de eu descer no meu cavalo. Eu vou te enfrentar sentado. E ele enfrenta e derrota muitos oponentes sentados, entendeu? E quando ele desce do cavalo, é porque o oponente vale muito pra ele descer do cavalo. E isso acontece algumas vezes no mangá, e isso é muito legal. Então são esses quatro irmãos do Hokuto, né? Que o Kenshiro, até na primeira parte do mangá, ele nem sabe que os caras tá vivos. Pra eles, esses caras estão sumidos, tipo, morreram. Ele nunca mais ouviu falar.
É, ele pensa que eles morreram durante a explosão, né? Tanto que ele... O Shin, né? É o Shin ou é o Jag? E que fala que eles estão vivos lá. Eu acho que é o Jag.
É o Jag que fala, isso.
Ele fala que você não pede pra esperar por o que os outros estão fazendo. Aí ele, como assim? Eles estão vivos? E aí vai entrar todo esse arco aí dos irmãos dele. Que pra mim, cara, é perfeito, velho. É muito bom. Muito, muito bom.
Não, é um arco incrível, né, cara? É muito bem trabalhado. Todos esses personagens que a gente falou aqui, por exemplo, os quatro irmãos são extremamente bem trabalhados, né? A gente chega a... E tipo assim, não só isso se mistura também com o arco dos outros guerreiros de Nanto, porque isso daí vai acontecendo tudo ao mesmo tempo. O mangá, ele tem um ritmo frenético, não tanto quanto o Akira, né? E eu acho que Akira, inclusive, né, do Katsuhiro Otomo é de 82. Eu tenho certeza que certos truques narrativos de Akira foram empregados aqui em Hokuto no Ken, né? Porque certos momentos do anime são extremamente frenéticos, a leitura é extremamente fluida, porque você vai passando páginas e páginas de combate. O desenho do Tetsuhara é tão detalhado que você percebe os movimentos começando e terminando, né? Lembra muito o traço a narrativa do Pogulassi, por exemplo, né? Começo, meio e fim.
Toda essa estética, cara, assim, de colocar o movimento ali dos braços, porque isso é muito importante no mangá, né? As poses, ela tem um peso muito importante. E toda movimentação que ele faz ali, principalmente quando ele passa a mão, assim, uma por cima, outra por baixo ali e tal, fazendo aquele arco, assim, cara, é muito icônico, cara. É muito icônico. E é legal porque, assim, as lutas aqui também, elas não são só porrada, sabe? Uhum. As lutas aqui, ela conta uma história. Sabe, ela conta uma história de uma forma que eu acho que muito quadrinho americano não consegue. É, tem alguns autores novos que estão surgindo aí que estão mudando um pouco o estilo narrativo da história, mas as lutas em mangá, tanto que se tu vê aqui no Hokuto, uma luta ela não dura 3, 4 páginas, como a gente normalmente tem ali no quadrinho americano, né? A luta ela tem todo um processo ali de diálogo, por que eles estão fazendo aquilo e a motivação deles, tu vai entendendo a motivação de cada um ali durante a luta, então assim, é uma coisa muito bem trabalhada, sabe? A luta ela conta uma história, ela não é só porrada.
Exatamente. E um detalhe muito legal, que é aqui que começam a brilhar os famosos clichês, né, do Battle Shonen. Um clichê que começa em Hokuto no Ken e depois é replicado em qualquer anime que a gente conhece, qualquer mangá que a gente conhece, é citar o nome do golpe depois de aplicar ele. E aqui a gente conhece o famoso Hokuto Ryakuretsuken, que é o famoso 100 punhos de Hokuto, né? Que é o golpe, o famoso atatatatatatatatá, né? Do Kenshiro, né? Que é uma marca registrada dele. E vários outros golpes, assim, incríveis que a gente vê. A gente vê golpes bacanas como o famoso Hadouken do Raô, né? O Hokuto Hokuseiho, aquelas paradas todas. A gente vê os movimentos do toque, né? o Toque Luta parece que ele usa um tipo de um tai chi, né? Uma parada muito legal, né? O punho dele é um punho gentil, né? Ele chama um punho gentil.
O punho dele, ele desvia, assim, os golpes, né? Ele não para. Porque normalmente o Raô, como ele tem muita força, ele para os golpes.
Ele tanca tudo, né?
É, ele, o bicho ali é monstro. Mas o Toque, ele tem essa movimentação, assim, um pouco mais suave, que tanto que numa luta que ele tá tendo, ele pega, assim, o punho, ele desvia, assim, completamente com o movimento da mão, assim. E o Ken, ele tanto que ele precisa aprender a mais esse estilo de luta pra conseguir derrotar o oponente depois que vão aparecendo, né?
Exatamente. Isso daí é muito legal, porque a narrativa, tipo assim, ela não é desperdiçada, né? Então, tipo, os oponentes, como a gente já citou, os oponentes derrotados, tal, que valeram pro Kenshiro, trouxeram experiências de tristeza ou alegria pra ele, né? Toda essa narrativa, ela continua válida, né? Então, de várias formas. Não só as artes marciais, como ensinamentos, conselhos e tudo mais. Uma coisa que é legal é que o Raô sabe que o próprio Toki e o Kenshiro são oponentes que uma hora ou outra ele teria que enfrentar. Porque o Raô e o Toki, que tudo isso daí é comentado no mangá, eles cresceram juntos, né? O Raô como irmão mais velho e tal e tudo mais. Mas o Toki, com o tempo, foi se desenvolvendo como um artista marcial ao mesmo nível do próprio Raô, né? E o legal é que a figura da Yuria nesse momento, que é a noiva do Kenshiro, a Yuria ali no meio é uma mulher que todos eram apaixonados por ela. Então alguns dos membros de Nanto eram apaixonados por ela, no caso a gente falou do Shin, e os quatro irmãos de Hokuto eram de fato apaixonados pela Yuria. Porque a Yuria é o seguinte, ela cresceu dentro do templo de Hokuto, os Nanto Hokusei e a galera de Hokuto praticamente ficavam juntos. Os únicos templos que não ficavam juntos era o templo do Ryo, do rei, né, e o do Yuda, né, que eles ficavam em outro ponto do leste, né, porque eles são um estilo da garça e tal. Tem toda uma explicação sobre isso no mangá. E só que o Salter vivia junto lá com eles, o próprio Shio, inclusive. O Shio, que é aquele usuário de Nanto que luta com os pés, que é cego, por exemplo, ele se cegou por causa de um combate de aposta entre Nanto e Hokuto que existia, que é o desafio dos 10 guerreiros de Nanto. Então, tipo assim, tudo isso é contado pra gente no mangá de uma forma, de uma narrativa muito bem fluida, né? A gente tem aquele arco, a hora que a gente fica, que o Jagger comenta, por exemplo, com o Kenshiro, o Toki tá vivo, você não sabe o que esses caras se tornaram, o Raul tá vivo, e o Kenshiro sai atrás deles. O primeiro que ele vai atrás é do Toki, porque ele conhece, sabe que o Toki era bonzinho e tal, e ele chega num lugar onde que tem um cara dizendo ser o Toki, que é o Amiba, e o cara é muito parecido com o Toki. Ele aprendeu a utilizar alguns pontos de Hokuto a ponto de mudar o rosto dele pra se parecer com o Toki, só que ele é um cara que faz testes nas pessoas pra aprender mais de Hokuto. Então ele mata muita gente, mata criança. Inclusive, ele mata uma criança no mangá, assim, na hora que a gente tá lendo.
Sim, é bem pesada essa cena.
É super pesada a cena. Ele mata uma criança apertando o ponto, falando, eu vou te curar, e aí pá, me mata a criança e tudo mais. Aí o Kenshiro vai lá e dá um jeito no cara. Então, tipo, isso tudo vai sendo trabalhado, até a gente ter os derradeiros confrontos, né? Confrontos que aí vão ficando cada vez mais pesados. E existe uma parada no mangá que é muito interessante, que a pessoa, quando ela pressente que a morte dela tá próxima, no meio da constelação da Ursa Maior existe uma estrela que brilha vermelha, que é a Estrela da Morte. Quando aquela estrela tá brilhando, a pessoa já sente que a morte dela tá se aproximando. Isso daí é muito legal. Para tudo.
Por quê? Se eu não fiz nada?
Você tá curtindo o episódio de hoje?
É claro.
Eu sei que você tá. Mas você sabe o que é mais legal?
Não sei.
É se tornar um apoiadora ou apoiador aqui do Gibi Nosso de cada dia.
Uhul!
Indo em apoia.se/gibinosso, você, além de ajudar a melhorar o conteúdo e trazer uma experiência moldada pelo seu apoio, recebe recompensas incríveis como grupo exclusivo de apoiadores no Facebook e no WhatsApp, reviews exclusivas só para os apoiadores, reunião mensal online para falarmos das minhas e das leituras de vocês, apoiadores, participação no podcast, votação nas enquetes dos próximos episódios, sorteios de gibis e mangás e muito mais.
Maneiro pra caralho!
Você não vai querer ficar fora dessa, né?
Não!
Bora montar uma comunidade bacana de leitores de gibi. Vem comigo! apoia.se/gibinosso. Link na descrição.
Ah, vamos nessa!
Aí eu pergunto pra você, ô Argil, todas essas paradas relacionadas à estrela, essas contagens de tempo, né? Porque a gente sente um pouco, parece que a gente tá lendo um gibi do Roger Stern, né, cara? Que parece que sempre vai acontecer um treco, uma coisa tá vindo aí, né? Como é que você acha, né, dessa narrativa frenética que o mangá coloca na gente, que fazendo nós, como os leitores aqui, fica completamente imersos naquela situação de pressão?
É, cara, sim, eu é muito massa essa parte que ele faz com relação a, quando falou assim, de ritmo, né? E é legal porque tem uma frase que ela é dita constantemente quando o Ken tá caminhando, que ele chega em algum canto e tudo mais, que a desgraça sempre vai seguir ele porque ele tá sob o brilho da Estrela da Morte, né? Ele tá constantemente sobre essa ameaça.
Uhum.
E ele vê diversas vezes, ele vê essa constelação, sempre que ele tá ali enfrentando um oponente que é um pouco mais forte ali. Somente ali o Solter e outros ali que aparecem mais na frente, né?
Uhum.
E, cara, essa pegada que ele tem, assim, de transformar as lutas, né? Uma parada, assim, uma história contada, como eu tinha comentado, cara, eu acho isso muito bom, porque consegue, tipo, entender tudo, tu consegue pegar, assim, todas as informações, principalmente até os vilões também, que, né, normalmente em mangá, assim, alguns vilões não são tão bem trabalhados. Os vilões aqui, eles são bem trabalhados, tu entende a motivação dele, tu tem as histórias que são muito bem contadas ali, né? O Yuda, por exemplo, ele é do encanto, mas ele tinha inveja por conta do Rei ali, né?
Uhum.
Então tu vê ali que os personagens, assim, eles são muito bem desenvolvidos, sabe? É, e cara, essa ação, assim, desenfreada, tipo, pega muito, assim, porque tu acaba, tanto que eu tava lendo, tipo, às vezes dois por dia, sabe, de tão vidrado que você fica ali na parada, velho.
É, mas é bem isso mesmo.
Então, assim, é uma parada, assim, muito massa, é um ritmo bom, assim, que ele tem de contar a história. Então, cara, pô, muito massa, velho. Curti bastante.
Não, é interessante isso daí que você fala, né? Porque pela leitura ser fluida e chamar nossa atenção, a gente acaba de fato, mano, indo atrás e lendo muito mais, né? A gente vai empolgando nisso e é bem legal.
É, eu tava indo dormir tipo meia-noite, tá ligado?
É. Aí,
quando eu perdi a nossa hora total.
Eu particularmente conheci Hokuto no Ken velho, cara, porque tipo assim, eu assisti o anime primeiro, né? O mangá eu li depois, mas eu assisti o anime pela primeira vez ali, eu já tava casado, né, 2011, 2012, eu assisti junto com a minha esposa, né,
uhum.
E a gente gostou demais, sabe, tipo assim, eu nunca achei muito ruim de assistir anime antigo, mesmo que a narrativa do anime seja diferente, movimentação, é porque o anime tem um pouco aquele combate estático dos anos 80, né, depois que foi ficando mais fluido, né, tanto eu tava falando que anunciaram esse novo anime que vai sair, eu falei, cara, tomara que eles coloquem os combates de Kung Fu igual o Hitori no Shita, né, o anime Hitori no Shita, que tem muito Kung Fu, né? no anime, né, que seria bacana a gente ver de forma mais fluida. Não o cara meter um soco, outro explodir e já acabar, sabe? A gente quer ver movimentação. Igual no mangá, porque no mangá, você vê os golpes, né? Como a gente comentou.
Sim, sim.
Então, tipo assim, no mangá você sente a pressão do combate, né? Por exemplo, o combate do Toki com o Hao, por exemplo, o combate final deles dois. Além de ser extremamente emocionante, né? Os sentimentos colocados ali, né? Porque o Hokuto no Ken, ele fala muito sobre amor fraternal, né? Amor de irmãos. Por mais que eles possam ser... Sim. Oponentes, né, tirando o Jag, porque o Jag é ruim mesmo, entendeu? Ele dos três, dos quatro ali, era o que destoava. Mas entre o Kenshiro, o Toki e o Hao, existe um respeito muito grande entre eles três e existe amor um pelo outro. É uma parada muito tensa, sabe? Eles verem que por causa da tristeza que é a história do Hokuto Shinken, né, da arte marcial, é o mundo ter que acabar dessa forma, né? E uma coisa que é legal dentro do mangá é que os próprios personagens, eles vão se desenvolvendo, que aí já é um segundo clichê, né, de shonen. O Kenshiro vai se fortalecendo, ele já é forte pra caramba, né, como a gente falou, que ele vai aprendendo e vai ficando mais forte, os combates vão deixando eles mais fortes. Não só o Kenshiro, como os seus próprios oponentes, o Hao vai ficando mais forte, o Toki fica mais forte, o Rei fica mais forte, todo mundo vai ficando mais forte, conforme a gente vai acompanhando as histórias ou as sub-histórias de cada um.
É, e é legal, cara, porque assim, comparando um pouco com o Dragon Ball, né,
uhum.
Ali no Dragon Ball Z, né, principalmente, a gente tem ali o Goku, ele quer treinar porque ele quer ser o guerreiro mais forte o tempo todo, mas é completamente diferente nessa aqui no Hokuto, né? Tipo, o Kenshiro, ele não quer ser o mais forte de todos.
Uhum.
Ele só quer que todo mundo viva em paz, assim, que todo mundo viva de forma civilizada, que respeite e tudo mais. Então, e ele vai evoluindo por consequência das coisas que ele tem que fazer pra poder deixar que o mundo consiga viver, né? Que as pessoas consigam viver ali em paz e felizes e tudo. Eu acho que é legal, assim, essa diferença, né? Não é só ele estar buscando poder pelo poder pra ficar mais forte.
Exatamente, né? A visão do Kenshiro é uma visão completamente diferente, né? A gente vê ele tá com as duas crianças, o detalhe das crianças testemunharem tudo, que nem quando ele vai lutar com o Raul, ele fala, vocês dois que vocês têm que testemunhar essa luta, vocês têm que vir. Essa é uma luta derradeira, onde que os céus vão escolher, né, quem eles querem que represente o Hokuto na Terra, né? Porque, como a gente citou, né, o Raul, querendo ou não querendo, ele é mais um enviado dos deuses pra se decidir quem de fato é o verdadeiro, quem que a estrela quer. A estrela, o Hokuto quer a dominação, o Hokuto quer a salvação, entendeu? Então é muito emblemático isso. Essa primeira parte do mangá, né? Eu gosto de chamar de primeira parte, né? Porque todo esse arco, inclusive no anime, também a gente chama de primeira parte. Eu gosto de chamar de primeira parte, ela é incrível, cara. Ela é nota, assim, 10 de 10, assim, total, sabe? Então, ela é muito legal. Então ela começa desde aí dessa parte do sequestro da Yuri até a luta final do Kenshiro com o Raul, né? E o legal
é
que a
gente... Cara, essa luta é demais, cara. Essa luta, nossa, é sensacional, pelo amor de Deus.
É tipo assim, tem outras lutas do Kenshiro no mangá, mas assim, por tudo que é empregado na luta, né, todo o sentimentalismo da luta, tudo tal, ela, no meu ponto de vista, é a grande luta do mangá, é o Kenshiro contra o Raul aí acontecendo. Porque um outro detalhe muito interessante que a gente vê, daí, a partir daí, né, dessa luta, depois vai ter o time skip. Vai ter um time skip que vai se passar, né, o Kenshiro vai embora com a Yuri, né, e tem todo um desenvolvimento da Yuri, tem explicação do passado da Yuri, tem muita coisa. Né, o Kenshiro acha que ela tá morta no começo, mas depois lá na frente tem toda uma explicação. A gente não vai dar os detalhes, porque aí a gente tira muito, muito desse plot twistzinho que acontece no mangá. Mas aí tem esse time skip que a gente tava comentando, né? E aí que as coisas começam a ficar até um pouco interessantes, porque o mangá, ele vira a cultura dele. Ele sai um pouco daquele esquema Mad Max que ele tava até o momento, né? Busca por poder e tal e tudo mais. E ele passa a trazer um pouco de política dentro do conceito. Não que já não tivesse um pouco, porque o Kenshiro, o revolucionário aí, livrando um monte de lugar de déspota ali, mas a gente começa a sentir isso maior, por quê? Porque passa-se o time skip, a Lin e o Bart, né, o Bat cresceram, e aí eles se tornam revolucionários porque aparece um pretenso, né, novo imperador, né, e essa pessoa maltrata as pessoas, trata com dominação e tudo mais, e eles são os guerreiros de Hokuto, né, eles tentam levar o que eles aprenderam naquele tempo com o Kenshiro pra frente. Então eles são revolucionários, né? E isso daí é muito legal, porque mostra um pouco dessa carga de como, mesmo que o mundo virou, sempre aquela pessoa que é mais forte vai querer levar uma vantagem. E o legal é que sempre vai se levantar alguém pra se revoltar, tentar lutar, pra tentar trazer o direito de igualdade pras pessoas de novo. Isso daí é muito louco, cara. E eu gostei muito disso.
E é muito legal, cara, porque até a Lin, ela não é uma pessoa forte, mas ainda assim ela consegue ali trabalhar, ela consegue comover as pessoas, né, a entender a causa, a entender todo o que o Hokuto representa e trazer isso pra essas pessoas pro lado deles, né, pra entender que o mundo não é bem assim, não são assim que as coisas deveriam ser, a gente consegue melhor fazer as coisas de uma outra forma. Então ela tá mais no papel esse de convencimento ali, de empatia com as pessoas, pra as pessoas conseguirem vir mais pro lado deles, né, e quem treina mais pra ser uma pessoa mais forte, tudo ali, mas é o Bat, né, ali o Bat ele tá mais tentando, entrando nas brigas ali, brigando com a galera, saindo na porrada, apanhando também, que ele apanha muito, mas é muito legal, cara, principalmente essa parte da Alien aí.
São dois aspectos, né, Orgil, são os dois aspectos importantes do Kenshiro.
Sim.
Em duas pessoas, né, isso daí é muito legal, muito bem observado por você, né, porque a Alien tem esse aspecto, todo aquele amor e empatia do Kenshiro, e o Bart, a coragem por lutar o que é certo, né, de encarar os perigos, né, de peito aberto, né, a gente vê isso daí até lá no fim do mangá, que é muito legal, né, e essa parte é muito legal, porque ele começa a trabalhar coisas que a gente, certas novidades. A gente vai ter, obviamente, o Kenshiro, a gente vai ter um novo estilo de combate que rivaliza com o Hokuto Shinken, que é o Gento, né? A gente vai ter o Falco, o General da Luz, que é o Falco, é o Dolph Lundgren, que a gente comentou aqui. Tem todo o desenvolvimento. Esse arco, ele não é muito grande, mas ele tem um desenvolvimento. E aí, a gente descobre que a Lin, né, a Lin, ela é de uma... ela tem um passado, ela tem uma irmã gêmea, e com isso daí, que também ali chega um momento que o Kenshiro vai curar essa irmã gêmea tal, e tudo mais, a Lin é sequestrada e é levada pro país de Shura. E aí, no meu ponto de vista, né, mas isso é pessoal, né, é onde que é o ponto baixo do mangá, é a hora que existe um ponto baixo no mangá.
Ah, que bom, achava que ia só eu.
Não, aqui a gente joga real pro querido ouvinte aqui.
Mas cara, mas sabe o que me parece? Isso me parece que o final realmente do mangá seria ali a luta do Kenshiro contra o Raul. Pra mim isso aí é óbvio.
Sim.
Só que lá no Japão a galera tem muita pressão. Porque, tipo assim, quando o título acaba, meio que abre um buraco na revista semanal deles ali, né?
Sim.
Então os editores estão sempre todos botando pressão pra... Não, cara, não acaba agora. Continua, tá vendendo bem. E aí ele tentou fazer a história continuar ali. Ele fica um pouco perdido, assim, no começo. Mas acho que depois ele se encontra mais. Mas depois, quando ele se encontra, também volta a melhorar. Volta a ficar muito bom também.
Não, eu concordo plenamente com você, cara. Isso daí provavelmente foi uma pressão, né? Vendia muito. Ah, só a título de informação pro querido ouvinte, o Hokuto no Ken foi a publicação mais premiada por 3 anos seguidos lá no Japão. Entendeu? Então, tipo assim, ela foi um furor. Em 2013, eu viajei pro Japão com a minha esposa, né? Um dos sonhos que a gente realizou foi conhecer o Japão. E o Kenshiro, ele é entidade no Japão. O Kenshiro, o Luffy e tal, esses personagens, eles são entidades no Japão. Eles são, tipo assim, todo japonês conhece. Todo japonês conhece o Kenshiro, tá? Do idoso à criancinha. Todo mundo sabe quem é o salvador do fim do século.
Inclusive, tem estátuas, tem uma cidade lá que tem estátuas no do One Piece lá, que a galera visita e tudo.
Tem. Eu fui no estúdio da Toei, em Kyoto, no estúdio da Toei, onde que se filmava filme, um monte de coisa. Tem as armaduras de Tokusatsu e tal. E lá, cara, tem uma sala do Hokuto, assim, separada pra Hokuto no Ken, com sketch do Tetsuhara, textos escritos pelo Buronson. Tem um monte de miniatura, tem estátua em tamanho real do Kenshiro, um cara grandão, bufado, grandão, sabe? Então, tipo assim, é muito legal, cara. O Kenshiro lá no Japão, ele é uma personalidade. O Kenshiro, os irmãos dele, então, tipo assim, são personagens muito conhecidos. É igual o Amuro Ray do Gundam também. São pessoas, o Char, a Zanabi, por exemplo, são pessoas, assim, conhecidíssimas, assim, né? São personagens muito conhecidos. E essa segunda parte do mangá, a hora que entra pra parte do país de Shura, e pra mim é a parte do mangá que dá realmente uma caída no nível assim. Talvez, quem sabe, um bloqueio criativo possa ter ocorrido ali, porque alguns conceitos já pré-estabelecidos lá na primeira parte do mangá acabam retornando aqui na forma de retcon, né? Não parece nem plot twist pra gente. O sentimento que eu tive, não sei se o Argel também teve disso, é que eles foram mexendo numa parada já sacramentada, e eu nem tô falando isso no sentido conservador da coisa, não. Se os caras tivessem feito um plot twist pra explicar determinadas ligações familiares, por exemplo, de uma forma mais orgânica, ok, aí faria completo sentido. Mas você percebe que foi uma parada jogada. Por exemplo, o Kaiô, que é o grande inimigo desse arco do país de Shura, ele é uma cópia do Raul. Uma cópia.
É.
Aí eles falaram, ah, ele é o irmão mais velho do Raul, que pananã, pananã. Cara, mas ele é só o Raul com um X no rosto. Você tá entendendo? O jeito de lutar, a forma como ele faz, tal, tudo bem, aí ele é o demônio, aquela parada toda, e entra um novo estilo, que é o Hokuto Ryuken, que é uma arte marcial, é um Hokuto, uma casta de Hokuto de Hokuto Shinken que era desprezada, sabe? Que deveria servir a casa principal de Hokuto. Vocês lembram do Neji no Naruto?
Essa parada parece meio que também um retcon, assim, né? De ter uma outra linha de Hokuto.
É, eles queriam colocar um oponente à altura pro Hokuto, né? E acabaram entrando com essa parte, né? No anime eles até dão uma mudada nisso, né? Porque o Hokuto Ryuken faz o cara implodir, né? No Hokuto Shinken faz o cara explodir. Aqui não, aqui o cara é destroçado, tudo, aqui não muda muito no mangá, esse tipo de coisa. E eu senti, tirando ali esse plot de que o próprio Kenshiro, o Raul e o Toki nasceram no país de Shura, que o Kenshiro que tinha vindo junto com o Toki e o Raul pro continente ocidental, aquela parada toda, eu achei meio forçação de barra, sabe? Você lê aquilo, você fala, cara, mas, pô, né, deu uma pesadinha, né? E, tipo assim, tem todo o desenvolvimento. É lógico que tem os seus bons momentos, tem os seus momentos aí, como a gente falou, de lutas incríveis, inclusive o do Kenshiro com o irmão dele, de sangue mesmo, que ele descobre que ele tem o Ryo, né, que é o irmão de sangue dele, aquela parada toda, tudo isso é legal. Esse sentimentalismo que tem na primeira parte, o Kenshiro lá chorando, aquela parada toda. Quando a gente fala o Kenshiro chorando, não é depreciativo, não. A gente acha, eu acho até muito importante, que mostra que não importa quantos músculos o cara tem, quanto bom o cara for de arte marcial. Se aquela situação tocar o cara, ele tem o sentimento, entendeu? Ele expressa o sentimento. Eu acho isso uma das partes mais importantes do mangá, que desmistifica totalmente esse negócio de que é mangá pra macho alfa, entendeu? Não tem nada a ver.
De que homem não chora também, né? Que a gente tem muito aqui.
De que homem não chora, exatamente.
Não, cara, a gente chora, a gente tem sentimento, tipo, é óbvio.
Né? Tipo assim, o mangá, ele não tem vergonha nenhuma de mostrar isso. E o Buronson, como eu comentei pra vocês, era um fã de filme de cinema brucutu. Mas mesmo assim, ele não quis banalizar o personagem dele. Ele não quis, obviamente, eles não queriam tornar o Kenshiro um homem sem sentimento, uma máquina de matar humana. Não, tudo tem consequência pro Kenshiro. Até quem ele acaba tendo que derrotar. Isso daí é muito legal. O próximo arco depois desse arco que a gente tem é o famoso arco aí dos três irmãos, que pra mim é o ponto alto da última parte. É incrível como o Kenshiro ajuda, né, o rei desse país de Sava, né, resolver esse conflito entre os três irmãos, mostrando mais uma vez o nível de empatia do Kenshiro, né, com relação a isso. E a gente conhece o filho do Raon, né, o Ryu, que a gente não sabe quem que é a mãe do garoto nem nada, mas a gente sabe que o Raon acabou tendo um filho.
Aquelas coisas, né, sempre tem personagem que aparece o filho de alguém aí, a gente só sabe que é filho de alguém, né, não tem mãe, não tem pai, a gente só sabe que existe.
É justamente aí que a gente sente, que a gente percebe mesmo que o mangá já tava perdendo um pouco o gás, tá? Não, não deixa de ser legal, porque o garoto Ryu, ele é um garoto levado junto com o Kenshiro pra presenciar as coisas, as lutas.
Sim.
E o Kenshiro mostra os aspectos pra ele, né? Isso é muito legal.
Mas é uma coisa legal, assim, tipo, mesmo eles tendo criado, assim, um personagem meio que do nada, é legal porque até então o Kenshiro meio que tava sem um herdeiro, né, pro Hokuto no Ken. E aí, achei legal, assim, ter essa homenagem, né, do Raul, do filho do Raul conseguir superar o pai e conseguir ser futuramente o próximo herdeiro, talvez, né, do Hokuto no Ken.
Exato, isso daí é bem legal. E isso é uma história que a gente não viu ainda, né? Tipo, a gente não sabe, não existe nenhum Gaiden, né? Que são aqueles mangás spin-off sobre o Ryu, né? O que virou do Ryu a gente não viu. Mas é legal justamente isso aí que o Arjô comentou, né? O Kenshiro, né, assim, derrota alguns tiranos, salva uns caras que estavam plantando, matando as pessoas pra fazer as pessoas se servirem de adubo numa terra árida e tudo mais. O Kenshiro leva o Ryu pra mostrar pra ele, desde a fúria do Hokuto Shinken ao amor do Hokuto Shinken. Pois é, assim, pro próprio Ryu entender tudo que um guerreiro de Hokuto tem que ter pra se tornar uma pessoa com bom julgamento. Pra ele entender esse tipo de coisa. Isso daí é muito legal. E a gente tem o famoso arco final, né? Que aí é onde que é o arco que termina a saga, que a gente quer saber o que, que vai acontecer da Lin, o que, que vai acontecer do Bart, o que, que vai acontecer do próprio Kenshiro e da Mamiya, que é uma moça que aparece lá no começo do mangá, vai aparecendo esporadicamente, mas é uma mulher apaixonada pelo Kenshiro, né? E tem tudo isso. Só que é uma mulher traumatizada pelo que aconteceu com o Rei, que também era apaixonado por ela e tal, e tudo
mais. Cara, fala mais do Rei não, cara.
Da dó, cara. O Rei da dó. Então, e tipo assim, o mangá, no meu ponto de vista, é por mais que ele tenha, ele perde o gás aí depois dessa parte final, mas ele é um mangá, assim, as histórias são muito boas, né? Tipo assim, mesmo ele perdendo o gás comparado com essa grande primeira parte do que tem os quatro irmãos de Hokuto e tal e tudo mais, ele é um mangá muito importante por causa desse monte de conceitos que a gente falou, né? Quando a gente fala que o anime com o mangá é seinen, a gente fala que não é só o sangue, destruição, né? Porque o pessoal, assim, quando vai falar, ah, isso é muito adulto, o pessoal só leva pro sexo e pra violência, né? Mas não, a gente vê muitas outras coisas, a gente vê pessoas passando fome, a gente vê pessoas doentes, pessoas precisando de ajuda, a empatia das pessoas, como as pessoas vão sobreviver numa época inóspita. Tudo isso é mostrado pra gente no mangá. Então, por isso que ele é seinen. Ele é um mangá adulto, porque ele tem sentimentos adultos, pessoas com melancolia. A melancolia do Kenshiro é muito grande. A gente vê os momentos de contemplação de vários personagens, as filosofias empregadas pelo Raul no raciocínio dele, entendeu? O grande sonho do Toki, de que aprendeu o Hokuto Shinken só pra curar as pessoas, tanto é que o Toki é a cara de Jesus Cristo, né? Você olha, ele é feito feito com a imagem de Jesus Cristo e tudo mais. A gente vê esse desenvolvimento da Lin, do Bart, entendeu? Todos esses personagens. E eu acho que o Hokuto no Ken no mangá, além de ter essas belíssimas edições aí da JBC, aqui no Brasil eu só tenho a dizer que é daqui pra cima, né? O Hokuto no Ken. E o querido ouvinte que tá ouvindo esse episódio, eu tenho certeza que vai querer, vai ficar um pouco curioso pra conhecer mais dessa obra.
É, e que assim, caso você não curta muito ler mangá e tudo, mas cara, dá uma chance pra esse, porque cara, a história, ela é muito envolvente, ela tem vários pontos assim que são abordados, que hoje tem muitas histórias assim que não são, sabe? Tipo, a gente tem muito hoje shonen de lutinha, e cara, são bastante rasos assim, e obviamente é pra um público mais, mais jovem, né? Mas são os que acabam ganhando mais popularidade, né? Então, e o Hokuto, assim, de tudo que ele representa, né? Todo o atatatatatá que ele dá, o Jotaro conseguir fazer o ora, 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 cara. Então, assim, tem muita importância essa história, né? Pra a história dos quadrinhos do Japão. Vale muito a pena, cara.
Cara, muito bem falado. Isso daí, tipo assim, ele é chamado de avô dos shonens por causa de todos esses clichês que a gente comentou aqui. Inclusive, ele é um dos shonens até mais sentimentais, se a gente for parar pra pensar, entendeu? Porque, assim como o Argel falou, ele falou bem. Muito anime de luta que tem hoje, Battle Shonen, ele se foca em demonstrar uma magia, um poder que os caras têm, alguma parada assim, e a luta pela luta. E forçar o sentimento de amizade, quem sabe, forçar o sentimento de alguma coisa, de forma muito pouco orgânica. Por quê? Porque os caras querem vender boneco, os caras já visam mais o produto do anime aí no caso, né, o produto do mangá, já pensando lá na frente em todo esse mercado que vai ter, sabe? Afinal, né, a gente tá falando de um mercado extremamente capitalista, né? Mas o Hokuto no Ken, né, por ser uma parada seguindo a sua época, segue toda uma temática do cinema da época e outras coisas mais, ele tem uma aura diferente de começar, né?
E, inclusive, os poderes também, né? Assim, não só o poder tipo dele gritar o nome dos golpes, mas, assim, alguns conceitos, assim, de energia, né? Lá quando ele tá no mundo de Ashura lá, ele acha lá um artefato lá que revela pra ele um segredo ali do Hokuto, e tem toda uma aura, assim, que envolve ele, até fala ali, acho que eles não usam a palavra ki, né? Mas é uma coisa parecida, assim, do meio do budismo ali.
Uhum.
É, tem muita influência também do budismo ali, shintoísmo, tanto budismo hindu como no japonês. Então, assim, tem muito essa parte mais espiritual, assim, né? Essa parte mais sobrenatural, né? Também teve toda a origem aqui, né? No Hokuto, né? E aí, tipo, depois surgiu aí Dragon Ball Z com o Ki, o Naruto com o Chakra, o Bleach lá com o poder espiritual, enfim, né? Foi evoluindo depois aí.
Não, muito bem lembrado. Esses conceitos, a gente, quando vocês forem ler Hokuto no Ken, vocês vão ver todos eles lá. Vocês vão reconhecer os animes prediletos de vocês ali. É isso que é o engraçado, né? E pra mim foi muito legal, tipo, ler o mangá depois de velho, depois de já ter consumido vários animes de luta, inclusive alguns que eu amo de paixão, né? A galera aqui que já me viu, que me acompanha também lá no Crossovercast, né? Lá que eu faço com a galera. Pô, cara, Yu Yu Hakusho, eu sou fãzaço de Yu Yu Hakusho, eu gosto muito de Dragon Ball Z e tal e tudo mais. Só que quando a gente vem aqui pro Hokuto, que é uma história, inclusive, diferente da história dos shonen comuns, a gente começa a ver todos os conceitos desses animes que a gente gosta aqui. A gente começa a ver, cara, olha só, cara, isso aqui começou aqui. Nossa, esse movimento, né? No meio da luta, por exemplo, acontece uma coisa que é muito legal, né? O termo Kekai, né? Redoma, né? Proteção, né? Que acontece em muitos animes que a gente vê. Aqui a gente tem como envolto num negócio que eles chamam de aura de batalha, que é a Touki, né? E todos esses personagens aqui, a gente, no meio do anime, é descoberto que existe isso, né? Então é por isso que, por exemplo, a luta do Kenshiro, por exemplo, com a Hao, acaba tendo uma batalha de auras de batalha no meio do combate normal de socos que eles já estão socando ali, cara. Então, tipo, cara, é uma luta e é um conceito que depois foi replicado em vários outros animes. Vários, assim, e diretamente e indiretamente.
E até hoje, cara. Até hoje.
Até hoje.
Todo o nível de poder lá dos personagens costuma ser medidos por essa energia, né?
Uhum.
É, tem o Nen, né? No Hunter x Hunter, né? Enfim.
O Nen, isso.
Tudo isso começou com o Hokuto, cara, e começou com esse conceito, né, que foi obviamente evoluindo bastante aí no decorrer dos anos, mas, cara, é sensacional, cara, as lutas, putz, cara, as lutas são muito legais, são muito emocionantes, obviamente, sim, tu sabe que ele, no final das contas, o Kenshiro, o nome dele tá no mangá, então provavelmente ele não vai morrer, mas, assim, cara, é muito emocionante as lutas, cara, não tem, assim, uma luta, assim, obviamente, com alguns menores, talvez não se importe muito, assim, é mais só clichê, ele aperta os pontos e tudo, mas as lutas com os vilões principais, cara, são super bem trabalhadas, super bem feitas, super bem desenhadas. É sensacional.
Não, cara, o traço do Tetsuhara é um negócio coisa de louco, cara. Tipo assim, os detalhes do sangue, cara, os golpes, cara. Todas as lutas do mangá, de qualquer parte, inclusive das partes onde que o roteiro dá uma caidinha, a própria luta com o Kaiô, né, que ela vai se passando em várias fases, né, tipo, o cara dá um soco, eles caem num pântano, depois eles vão pro outro canto. Lembra muito essas lutas de jogo de luta, que agora o cenário vai quebrando, o cara vai parar em outro lugar e tudo mais. Então são conceitos que a galera vai acabar pegando, sabe? A gente vê que o Kenshiro flerta com a morte várias vezes, velho. Várias, várias vezes. No começo a gente pensa, eu acho que obviamente o roteiro foi de propósito compelir a gente, né, a achar que o Kenshiro é de fato e virtualmente invencível, né? Mas depois a gente começa a ver que o perigo é real. Dali pra frente, a hora que começa a surgir de fato, quando, por exemplo, o próprio Salter, né, quando ele vai enfrentar o Salter. Nossa, o Salter tem um segredo no corpo dele, um segredo que o Hokuto Shinken não funciona, e ninguém sabe o motivo disso.
Cara, isso aí é de explodir a cabeça, cara, é muito bom, velho.
Então, esse daí é um dos momentos, assim, icônicos, né, como o Kenshiro descobre, que o Kenshiro descobre sozinho, a única pessoa que sabe esse segredo é o Toki, só que o Salter tava tranquilo, porque na cabeça o Toki tava preso em Cassandra, né, que era a prisão que o Hao tinha jogado ele, né, o Hao tinha prendido o irmão dele lá, porque ele pede pro irmão se aliar a ele, o irmão não quer, e fala, então você vai ficar preso, porque se aqui dentro o Kenshiro nunca vai te encontrar, e eu não posso deixar que o conhecimento do Kenshiro se junte com o seu, entendeu? Que se os conhecimentos se juntarem, vai complicar pro meu lado, entendeu? Ele tinha essa noção. E uma coisa que é legal a gente falar, isso não foi publicado aqui no Brasil, mas o Hokuto no Ken, ele tem esses Gaidens, tá? E alguns desses Gaidens são aprovados pela dupla Tetsuhara e Buronzo. Inclusive, um ou outro Gaiden é desenhado pelo Tetsuhara. Então, eles são, entre aspas, canônicos, né? Dentre eles, por exemplo, a gente tem o Gaiden do próprio Rei, né? Que a gente comentou. Esse Gaiden do Rei conta toda a trajetória do Rei, desde o seu treinamento, né? Até o momento onde que ele resolve buscar o homem com as 7 cicatrizes. Então, a gente vê tudo isso, todos os desafios do Rei e tal. É bem legal. A gente, depois, também, tem os Gaidens dos três demônios, né? Do País de Shura, né? Que é o Kaiô, o Ryo e o Han, né? A gente tem isso daí também. A gente tem um contando sobre a história do pirata Sati, né? No caso, o Akasati, né? No caso. E depois do filho dele. A gente tem contando a história do templo de Hokuto que ficava em Shura, que é a história do Kuroyasha, né? Que ele era o servo do Kenshiro. Aquela parada toda. Que, tipo assim, são alguns Gaidens que foram licenciados e valem como história. Inclusive, eu até tinha comentado na internet que se eles fossem fazer readaptar o anime, pra eles aproveitarem vários desses retcons e já mesclarem na história no momento correto dela. Pra gente depois não chegar no momento e achar que, pô, foram mexer num bolo já pronto. Porque no mangá, no anime, nessa segunda parte do anime, que ela para na luta do Kenshiro com o Kaiô, nossa, é horrível. Tipo assim, você fala, pô, parou aqui. Ela não tem depois a parte dos três irmãos, não tem uma parte que faz depois o voltar a história ao normal, sabe? A história acaba aí. Nesse ponto, eu acho que o anime tinha que ter ido só até a história do Raul mesmo e tava bom demais, entendeu? Mas eu concordo também com o Argel, que parece, a impressão que dá pra gente é que o mangá, ele foi escrito pra parar no Raul mesmo, entendeu? Porque é um final decente pro mangá.
É, cara, eu tenho certeza, cara. O ápice ali de tudo que é, de toda a jornada que a gente vai vendo ali, desde o começo dele indo atrás da Yuria, ele descobrindo que os irmãos dele estão vivos, descobrindo alguns segredos ali que o Toki conta pra ele aprendendo as técnicas do Toki, aprendendo tudo que ele vai, culmina pra ele ter o choque ali contra o Raul, né?
Uhum.
E aí, dali pra frente, eu tenho a impressão realmente, com certeza foi isso aí, né? Foi, a gente precisa continuar. Mas, cara, toda a jornada até o Raul, cara, é sensacional. É muito bom, é muito bom. E ali, mais depois, pra frente, depois dessa parte do Ashura ali, melhora bastante, assim.
Não, com certeza. É, o mangá, ele tem, tipo assim, ele é um mangá 8 de 10, se a gente for levar, se a gente for, como a gente fala, vamos pegar pesado, ele é 8 de 10. Sabe? Então, ele é um mangá que vale muito a pena ser lido, né? Eu acho que todo mundo que gosta de um bom anime de luta vai gostar. Toda pessoa que gosta de um seinen aí, gosta de ver pessoas, relacionamento de pessoas, é bem legal mesmo, sabe? Ele é um mangá que tem isso, né? É sempre bom a gente comentar que ele não é um anime só de porradaria, que ele tem todos esses conceitos que o Argel comentamos aqui. O mangá, ele tem muito mais do que mostrar do que só um homem bombado, entendeu? Ele tem muito mais, muito, muito mais. Não tem como a gente não ficar apaixonado por personagens como o Rei, o Toque, o próprio Raul. E o Raul, a lenda do Raul vai ficando melhor ainda. Porque depois que o Raul morre, fica mais legal ainda, entendeu? Porque a gente começa a entender o que era o Raul, entendeu? Como o Raul entendia as coisas. A partir do momento que você entende o que é o Raul, você começa a ver, cara, olha só, né? Como acontece, como o mangá foi muito bem construído. Então, eu recomendo pra todo mundo, vão atrás de Leroukoto no Ken, procurar, né? Uma última informação antes da gente terminar, é o primeiro one shot de Rokuto no Ken, né, que conta a história do Tsumi Kenshiro, depois, anos depois, foi adaptado, né, um novo mangá contando a história do sucessor anterior ao Ryuken, que é o Kazumi Kenshiro, que aí eles adaptaram, que se passa na época da Guerra Sino-Japonesa, né, que é a hora quando o Japão tava invadindo a China e tal e tudo mais, e a gente acompanha lá um dos antecessores do Kenshiro, que é o Kazumi Kenshiro, que era um dos detentores do Rokuto Shinken da época. Então é bem legal, tem Guerreiros de Nanto na época, aquela parada toda, é super legal mesmo também, né? Tentaram adaptar em animes, mas não recomendo. Recomendo ler o mangá, e nesse caso que os animes ficaram bem de baixa qualidade mesmo. Inclusive, a tentativa mais recente de adaptar Soten no Ken é ridícula, porque eles utilizaram CG a nível Berserk, a nível Trigun recente também.
Cara,
então ficou bravo.
É pesado. CG tem que ser muito bem trabalhado ali em anime pra conseguir funcionar. Tem que mesclar ali um pouquinho de 2D com 3D pra ser mais palatável ali. Acho que o único que conseguiu fazer bem isso aí foi o Demon Slayer, né, cara? Ali, as animações, algumas coisas em 3D ali.
Exato.
Tem que ter uma mesclagem.
Não, gostei também. Do jeito que tem em Demon Slayer, tá ótimo. Se usar CG de forma inteligente, né, um uso inteligente do CG, né, em prol da animação, beleza. Mas, pô, o Guts no Berserk, ele até treme, cara. É ridículo, né? Pelo amor de Deus.
É, cara, é complicado.
Então é isso aí, querido ouvinte, né? Você ouviu aqui esse podcast bacanudo aqui sobre Rokuto no Ken, esse mangá maravilhoso que terminou a sua publicação aqui no Brasil, né? A gente já deu a dica pra vocês, vai lá no site da JBC pedir os exemplares que vocês não pegaram, tal e tudo mais, aproveitem aí, tem alguns exemplares de outros números ainda na Amazon, vocês vão conseguir comprar com desconto lá, baratinho, porque já deu uma barateada boa, então aproveitem, venham conhecer Rokuto no Ken, logo logo aí, daqui um ou dois anos, deve estar saindo esse anime novo, né? Porque começou a produção agora, eles anunciaram esse anime, talvez ele até já tenha começado, mas ainda esse ano não sai, então já aproveita, vamos ler o mangá, já vem conhecer, né, diz pra mim aí nos comentários, vocês gostam de Rokuto no Ken, vocês gostaram do que a gente falou, vocês ficaram com vontade de conhecer a história de Rokuto no Ken, desses detalhes que eu e o meu querido Argil, a gente comentou aqui, eu quero ouvir de vocês isso daí, tá bom?
Deixa também já aí nos comentários também os volumes que vocês querem, que a gente aproveita já divulga nas redes sociais pra galera ajudar aí a vocês completarem essa história aí, que é maravilhosa.
Ótimo, muito bem lembrado, hoje eu vi que a galera tava pedindo, volume 6, 7, 8, que tá difícil de achar. Galera, comentem aí qual o número e a gente vai fazendo pressão. A gente também marca lá a JBC, a gente posta, sei lá, a gente faz lá no Instagram do Gibinós de Cada Dia, a gente pode mandar umas mensagens lá pra JBC, eu não sei, a gente pode fazer qualquer coisa aí pra tentar ajudar, né, passar a palavra do Salvador do Fim do Século aqui pro público brasileiro, pra galera conhecer bem mais, né, pô, a gente teve aí a publicação de Jojo, super legal, o anime, porra, o anime de Jojo é muito legal, um monte de coisa da hora. Cara, pô, por que não ter Rokuto no Ken também, cara? Então, eu acho que o público brasileiro merece.
É, definitivamente, cara, com certeza.
E aí, eu queria agradecer pro meu querido Argel Alcântara, tá vindo aqui fazer esse episódio bacanudo com a gente. E aí, fala pra gente, Argel, se o querido ouvinte quiser te conhecer esse trabalho, onde ele vai?
Ah, cara, atualmente eu tô no Twitter, né, @ArgelAlcântara, você consegue me achar por lá. É, eu comecei também recentemente uma página no Instagram e um canal no YouTube chamado HQ Rústica. Lá eu tô, enfim, fazendo algumas zoeiras lá, com boxing ali, imitando a galera, assim, uns perfis, assim, né, de colecionador que faz unboxings por aí, tirando meio que uma sátira, assim, né? E tô também começando a fazer alguns vídeos sérios aí, saiu recentemente o primeiro vídeo, analisando aí a Epic Collection do Quarteto Fantástico, a primeira que saiu aí da Panini, pretendo também fazer alguns trabalhos, assim, de algumas coisas que eu vejo que talvez não receberam tanta atenção na época, tem alguns gibis que vem à minha mente, assim, que eu não vi tantos vídeos na época, mas eu acho que vale a pena comentar, então dá uma olhada lá no YouTube, no Instagram, @HQRústica, que eu tô fazendo umas brincadeiras lá.
É isso aí, é o canal aí de extrema qualidade, o Argel é leitor mesmo, ele pega... É muito importante. Bom, o querido ouvinte aqui que vem no Gibinote cada dia sabe. Eu meto a boca mesmo. Acho incrível o cara ir lá fazer uma propaganda de um gibi que ele não leu. Tem que ter muita cara de pau. E ainda mandar o cara comprar no link dele. Não, o Argel não. O Argel, pelo menos, ele leu o gibi.
E lá a gente não analisa lombada. Não. A gente analisa o conteúdo.
Exatamente. Pô, o cara vai fazer um review. Olha só, chegou muito bem embalado. Porra, ninguém quer saber disso. Quero saber se a história vale, se eu vou comprar, se eu vou gastar meu rico dinheiro. Entendeu? O formato saga hoje é o quilo do A100, pô. O cara tá de sacanagem.
É, tem que escolher bastante.
É, fazer review sem ler? Pô, aí o maluco tá pedindo demais, né? E também, querido ouvinte, né? Você, nesse momento que tá ouvindo esse podcast aqui, né? Temos novidades lá no Apoia-se do Gibinós de Cada Dia, né? Venha também ser um gibizeiro aqui, ou gibizeiro, apoiador aqui do Gibinós de Cada Dia, né? Um meeting mensal pra gente discutir leituras, review escritos no mural lá do Apoia-se. E agora a novidade, entre os reviews em áudio, né? Ou seja, mini podcasts de uma leitura minha ali, que eu vou tentar colocar aí com frequência ali no nosso mural do Apoia-se, né? De leituras aí pra galera. Às vezes o pessoal tá com dúvida, pô, eu devo ir atrás desse saga número 5 da Liga da Justiça? É, eu devo ir atrás desse gibi aqui da Mythos? Eu devo ir atrás desse gibi aqui da Comic Zone e tal? Aí eu vou ler o gibi, entendeu? Se for coisa pra fazer review rápido, são gibis que não vão virar pauta aqui no Gibinós de Cada Dia, ou seja, vão ser gibis aí que tipo assim, são gibis daqueles que eles passam, vira e mexe meio batido nas bolhas, entendeu? São gibis aí a galera vai ler, vai passar e não vai ficar muito. Mas é legal às vezes comentar, porque toda leitura traz alguma coisa pra gente. Então, a partir do momento que você vai estar ouvindo esse episódio aqui, já vão ter alguns reviews em áudio, ou seja, episódios bem curtos do Gibinós de Cada Dia, que vai se chamar Gibinós de Cada Dia Extra, entendeu? Inclusive com capas bacanudas, tal, formadas só pra esse negócio, mas vai estar lá no mural do Apoia-se, entendeu? Que aí vai estar no nosso querido plano, né, recomendado, né, de R$20, entendeu? Então aí a galera vai conseguir ouvir esse áudio aí uma ou duas vezes por semana vai ter um áudio de Gibinós de Cada Dia só ali pros apoiadores, né? E aqui o trabalho aqui do Gibinós de Cada Dia continua normal aqui nos agregadores. Mas é uma ótima adição aí pra galera que às vezes tá com dúvida de determinados gibis e determinadas leituras, determinados arcos.
É legal, cara. É muito legal isso aí, cara, porque às vezes acaba que tem um gibi legal, assim, que passa despercebido porque não tá sendo hypado ali pela massa principal ali dos produtores de conteúdo. E, cara, tem umas leituras muito legais, cara. Tem um, por exemplo, eu tava lendo recentemente um da Viúva Negra, que foi pouquíssimo comentado, acredito, por conta do preço, né, e da forma que ele saiu já em capa dura, mas que é muito legal, sabe? Então, realmente vale a pena, assim, uns videozinhos rápidos, uns reviews rápidos, assim, só pra dar uma ideia geral. É muito massa isso aí, velho.
O detalhe também é que eu não vou falar só de gibi nesses áudios também. Então eu vou falar de anime, vou falar de mangá, vou falar também de séries, filmes que talvez eu tenha assistido e tal, que não vão depois pra pauta do filme Nosso de Cada Dia, que é o outro podcast que eu tenho de filmes. Então, tipo assim, isso daí é bem legal, né, pra eu colocar, né, os meus apoiadores, né, aqui, os apoiadores do projeto Gibi Nosso de Cada Dia mais perto de mim, né. Vale lembrar, né, que todo esse projeto aqui do Apoia-se do Gibi Nosso de Cada Dia, né, é pra fazer, né, pra balizar meu conteúdo dentro das especificações desses meus apoiadores, porque vão ter, tem cats, né, tem as leituras que a galera sempre vai estar fazendo e tal. Então, sendo um apoiador aqui do Gibinós de Cada Dia, né, você também ajuda a produzir o conteúdo, você vai sugerir o conteúdo, você vai estar junto com o conteúdo, tá? E nesse caso, a gente sempre vai estar, né, no Apoia-se aqui, sempre fazendo, né, dando as recompensas pra galera. São recompensas humildes, como é uma dessas que eu acabei de citar, mas são de coração. Deixo aqui falar que uma das recompensas, né, do Apoia-se é a gente falar, né, o nome de uns apoiadores, né, novos apoiadores que acabaram de estar aqui com a gente, né, no Gibinós de Cada Dia. E o Arnaldo Madeira, né, é o nosso apoiador da semana, que chegou aí agora recentemente. Aí,
valeu, Arnaldo!
Valeu, Arnaldo, seja muito bem-vindo, né, você tá aqui apoiando o Gibinós de Cada Dia. Espero que você goste da experiência, que você goste dos reviews escritos que a gente deixa lá no mural lá pra você tá lendo, né, que você participe aqui ativamente, né, da produção de conteúdo aqui junto com a gente, tá bom? E, querido ouvinte, não deixa de seguir também o Gibinós de Cada Dia no Instagram, @gibinossopodcast, lá que lá fica as atualizações. É, fique de olho nos stories, porque lá nos stories que eu ponho caixinha de pergunta, que eu coloco as leituras que eu tô lendo, eu vou pondo por lá, né? O feed principal fica só com o lançamento do podcast. Então vocês fiquem ligados nos stories ali do Gibinosso, que sempre vai estar aparecendo uma coisa bacana, tá bom? Eu recompartilho coisa do Argil pra vocês também, aquele tipo de coisa só pra vocês ficarem ligados aí no esquema com a gente, ok? Então, missão cumprida, falamos de Hokuto no Ken, nos 40 anos de Hokuto no Ken, no mês de Hokuto no Ken. Estamos gravando exatamente um dia depois do aniversário de 40 anos da obra aqui, que depois dos anúncios, do anúncio do novo anime. Então a gente tá muito feliz de estar sendo um dos veículos que tá passando pra frente a experiência Hokuto no Ken aqui pra vocês. Obrigado mais uma vez, Argel, por estar aqui comigo nesse momento aqui do Gibinócio de Cada Dia, no primeiro review de mangá aqui do Gibinócio de Cada Dia, né, do review oficial, um review sério aqui de mangá. Obrigado mesmo por você estar aqui.
Massa, cara, valeu, obrigado aí pelo convite, fiquei feliz aí, primeiro mangá do Gibinócio de Cada Dia foi comigo, e cara, eu tomara que as pessoas tenham curiosidade e que leiam Hokuto no Ken, porque vale muito a pena, tá? Então, pelo menos uma pessoa que já sair e for atrás de ler, assim, nem que seja, sei lá, da forma que for, eu já tô feliz porque a gente cumpriu o nosso papel aqui de trazer mais pessoas no hype de Hokuto.
É isso aí. Muito obrigado, então, mais uma vez. Obrigado, querido ouvinte, por mais essa audição do Gibinócio de Cada Dia. E até mais. Tchau.
Valeu, tchau, tchau.
Este programa foi editado por Audi Edições.